Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Não sei antes eu pedir desculpa, quer aos senhores deputados, quer ao senhor ministro, por este ligeiro atraso, que é da minha responsabilidade. Cumprimentar o senhor ministro, dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão. Nós hoje tínhamos... Não temos hoje pela primeira vez o Sr. Ministro, temos pela segunda ou terceira vez, se não falha a memória, e teremos mais vezes, uma vez que solicitamos e a anuência do Sr. Ministro em fazer audições também regimentais à nossa Comissão do Sr. Ministro. Hoje a nossa audição com o Sr. Ministro é uma audição feita ao abrigo do requerimento do Partido Social Democrata, sem embargos de uma intervenção inicial do Sr. Ministro que versará essa e outras matérias e de haver perguntas dos grupos parlamentares sobre o que entenderem, mas, como diz a convocatória, vamos nos concentrar nesta primeira fase no requerimento e na audição a requerimento do Partido Social Democrata e, obviamente, num futuro próximo faremos uma audição, uma nova audição regimental em data a encontrar e com matérias que eventualmente baixem à nossa comissão, como está uma matéria que ainda não foi discutida, mas no dia 17 discutiremos seguramente uma iniciativa legislativa do Governo que obrigará seguramente a novas audições e, portanto, faremos a grelha normal com o tempo normal dos 8, 5 e 3 minutos. Hoje, se quiserem abdicar da terceira ronda, quer eu, quer o Sr. Ministro, não nos importamos, mas estamos à vontade. De maneira que eu darei a palavra ao Sr. Ministro. José Carris, Sr. Deputado Carlos Silva.
Sem embargo de uma primeira intervenção do Sr. Ministro, que não nos opomos, apenas registar que em audições a requerimento de um partido é normalmente o partido requerente que inicia o debate na audição. Nessa circunstância, se o Sr. Ministro tem interesse em fazer uma intervenção inicial, nós não nos opomos, mas não deixamos de fazer esta referência, porque normalmente é assim que o regimento estipula.
Sr. Deputado, obrigado e desnecessária, porque há aqui várias bancadas que já fizeram requerimentos e tem sido exatamente na nossa comissão essa prática. O Ministro, mesmo havendo o requerimento, faz a intervenção inicial e começa o partido requerente. Temos já tempo suficiente em que utilizamos uma prática que eu sei que outras comissões fazem, que é... Não, mas não está esquecido. É exatamente assim. O Sr. Ministro fará uma... A única nuance que eu avisei é que o Sr. Ministro trazia uma intervenção inicial que fará, que versa também outros temas, mas obviamente as bancadas farão perguntas sobre o que entenderem, mas é ao abrigo do requerimento do Partido Social Democrata sobre a Carris.
Ó Sr. Presidente, estamos aqui a ser acusados de descortesia. De forma alguma,
se
trata de uma descortesia. Quero apenas dizer que anuímos a esta situação e, nessa circunstância, trata-se de uma cortesia democrática da parte do PSD, porque temos direito a exigir que sejamos a força política a iniciar o debate.
Sr. Deputado, ninguém acusou o PSD de uma cortesia. O que a mesa disse que era prática corrente. Nós estamos a fazer a primeira audição, não é a primeira vez que recebemos requerimentos. Felizmente a nossa comissão tem muitos requerimentos. Registro até com agrado todos eles aprovados por unanimidade. Não me lembro de um requerimento ainda recusado, a não ser que me esteja a falhar a memória, nesta legislatura. E, portanto, não há motivos de nenhuma divergência. Não é? Vamos, eu frisei, nesta legislatura e nesta comissão, eu até disse que me deixava satisfeita e, portanto, eu quero acreditar que sim. Portanto, vamos continuar nesse registro de boa colaboração, agradecer a simpatia do Partido Social Democrata, se for o caso, e sem mais demoras, Sr. Ministro...
A um minuto antes do microfone estar ligado, pelo menos antes do tempo contar.
Ah, com certeza, também tem direito, Sr. Ministro.
Então, microfone, mas muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer duas coisas antes da minha primeira intervenção. A primeira, pedir desculpa pela minha ausência no outro dia em que era suposto aqui vir. Tive uma intoxicação alimentar e passei amanhã, de facto, de joelhos e não fui a rezar. E por isso não tive qualquer hipótese de vir e peço-me toda desculpa e agradeço a vossa tolerância. A segunda é que estava legitimamente convencido de que esta seria exatamente aquela que não aconteceu por culpa da minha saúde, felizmente, foi uma coisa temporária. E por isso, e aquilo que fui avisado anteontem, foi de que nesta mesma audição, que eu estimava ser regimental, haveria, ou havia, e há, um requerimento do PSD que seria discutido neste contexto, que a mim me pareceu absolutamente normal. E por isso, antes do tempo, dizer que com certeza sei do requerimento do PSD, temos muito gosto em poder responder a todas as questões que forem colocadas em torno do mesmo, mas queria também, por esta via, justificar o porquê da minha intervenção ser uma intervenção que naturalmente também fala sobre a Carris, mas fala muito mais do que a Carris, que de alguma forma é a intervenção preparada para há uns dias, pela razão que sabem qual foi, que era uma audição regimental e não ter sido avisado que não seria. Era isso que eu queria dizer, naturalmente, que falaremos sobre a Carris na intervenção inicial e responder a todas as perguntas que colocaram. Sim,
senhor. Esclarecido, agradecendo a boa vontade de todos, Sr. Ministro, tem agora, com o tempo a contar,
muito bem,
10 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, desde a última vez que tivemos a honra de nos dirigirmos a esta comissão, concretizámos várias intenções então enunciadas. Em bom rigor, e no que dependia do Governo, concretizámo-las todas. Está no Parlamento a proposta de lei do transporte em veículo descaracterizado. Uma lei que regulamenta uma nova e importante tendência de mobilidade urbana, enquadrada numa filosofia de economia circular, na qual mais importante que possuir bens, o que importa é possuir serviços de qualidade e desempenho superior, neste caso, serviços de mobilidade. Ou seja, mais importante do que ter um automóvel, que sabemos hoje que está 92% do tempo parado, o que importa é que eu me consiga movimentar, ou qualquer um de nós, do ponto A ao ponto B, com rapidez, com segurança, com economia e com o menor impacto possível. A lei que caberá a vossas excelências apreciar e votar, define regras de concorrência leal com os táxis, garante a defesa dos consumidores, a transparência fiscal, a defesa dos direitos dos trabalhadores. O facto dos operadores TVDS serem necessariamente entidades coletivas acaba com o biscate e reduz drasticamente a probabilidade de explorar os trabalhadores. Sentimos também com grande satisfação que, apesar dos protestos de que representa legitimamente o setor dos táxis, estes se vão modernizando, apostando na criação de plataformas próprias, começando a aparecer táxis elétricos nas cidades de Lisboa e Porto. No que diz respeito aos transportes coletivos rodoviários de passageiros, foi concretizada a contratualização e a sua transferência para a gestão municipal. A Carris já é da Câmara de Lisboa e o entusiasmo com que os seus novos donos encaram o desafio é excelente garantia do sucesso da operação, alinhada com a profunda convicção do Governo, que é de quem gera a via pública, que pode potenciar o uso dos autocarros. Nesta transferência de propriedade, ficaram assegurados os direitos de todos os trabalhadores e gestores e, sumamente importante, a garantia da intermodalidade, isto é, Carris, Metro e CP, obrigam-se a uma política tarifária comum, não podendo emitir títulos isoladamente. Na STCP, todos os contratos estão assinados. O atraso na transferência da gestão foi consequência do também atraso na legítima marcação das assembleias municipais, sendo que já se encontra em apreciação pelo Tribunal de Contas o conjunto de contratos desde há duas semanas. A discussão de há dias nesta Assembleia mostrou que são o PS e o Governo aqueles que mais acreditam no poder local como força transformadora da qualidade de vida nas cidades, isolando, em definitivo, o PSD nesta matéria. STCP e Carris devem ser operadores internos, com as garantias de futuro e de manutenção no setor público que só os operadores internos conseguem ter à luz das regras comunitárias transportadas para o direito português. Para ser operador interno, limitando a concessão sem controle a privados, as funções da autoridade de transporte e de mando na empresa têm que coincidir. As autoridades de transporte são as autarquias à luz da lei. No caso do Porto, delegaram-nos na área metropolitana. No caso de Lisboa, só o fizeram para as carreiras intermunicipais. Para a Carris ser operador interno de Lisboa, sendo a autoridade de transporte do município, terá que ser a Câmara Municipal de Lisboa a mandar na empresa. O Estado ganha em que a CML tenha a sua posse, indo ao encontro da vontade da autarquia, pois todas as obrigações de serviço público são pagas pelo município, bem como a renovação da frota, comparticipada naturalmente por fundos comunitários geridos pelo Estado. No caso do Porto, a STCP tem que ser operador interno da área metropolitana. Por isso, os contratos de gestão são celebrados entre o Estado e a área metropolitana. Porque a STCP presta serviço em apenas 6 concelhos, há um outro contrato entre a área metropolitana e estes 6 municípios, agregados em torno de uma unidade técnica de suporte, que garante serem estes a custear as obrigações de serviço público. Aos que dizem os contribuintes vão pagar a dívida, eu pergunto qual é, ou qual seria, ou qual foi em algum momento a alternativa. Nas concessões do anterior Governo, eram os contribuintes que pagavam a dívida. A dívida não resulta de má gestão, resulta do Estado não ter cumprido as suas obrigações, independentemente do partido que esteve no governo. E o que vai deixar de acontecer é que vão deixar de ser os contribuintes a pagar os déficits de exploração que resultam da prestação do serviço público, como aliás acontece em todo o país. O concurso para a aquisição de novas frotas tem gerado um excepcional entusiasmo por parte das entidades gestoras e encerra na próxima sexta-feira, já daqui a dois dias, dia 10 de março. Dos transportes de Braga aos do Barreiro, passando naturalmente por Lisboa e Porto, acreditamos sem preocupação que talvez os 60 milhões de euros de dotação do aviso possam mesmo ser insuficientes, tendo que ser reforçados. Recordo que desde 2011 não é comprado qualquer autocarro pela SCP ou pela Carris. Falamos agora de frotas com elevado desempenho ambiental, ao contrário dos autocarros a diesel e em segunda mão, assumidos nos contratos com privados do anterior governo. Os projetos de expansão dos metros, tema completamente abandonado pelo anterior governo, voltou a ser uma realidade. Não só se inicia a estação de modivas do metro do Porto, a consignação da obra será já no dia 24, como foi já lançado o concurso para a obra de estação de Arroios em Lisboa e o arranque da obra está previsto para este verão. Com os 500 milhões de euros que consta do Plano Nacional de Reformas e do que virá a ser a reprogramação do POCUR, a opção foi de concretizar linhas completas no Porto e Lisboa e não acrescentar estações avulso nas pontas da rede. Esta é a razão de prolongar a linha amarela entre o Rádio Caixo Dré, completando um anel do Rio até ao Campo Grande, que revolucionará a operação do metro. A verba disponível permitirá ainda a construção de uma passagem subterrânea da Estação do Rato até à cota de Campo de Ourique, facilitando a transposição da Colina das Amoreiras. Mas a extensão da linha vermelha não está esquecida e, em bom rigor, projetos e estudos de procura encontram-se a ser desenvolvidos em simultâneo. Apenas não podemos garantir para já o seu financiamento, tudo faremos para que o mesmo seja possível no próximo ciclo de fundos comunitários. Esta foi também a razão para que no Porto, com o aturado estudo de base, escolhesse o prolongamento de Santo Vida e Vila Veste e uma nova linha entre a rotunda da Boa Vista e a Baixa. Das 5 novas estações a construir, 3 servem a hospitais, sendo fácil de antecipar o potencial de procura que terão, o qual, como não poderia deixar de ser, foi também estimado. As razões das escolhas destas linhas são objetivas e maximizam o financiamento disponível. Também no Porto, tal como disse em Lisboa para a linha vermelha, avançam em paralelo estudos e projetos para a concretização de outras novas linhas, tal como a seu tempo foi anunciado, com o objetivo de as poder concretizar durante o próximo ciclo de fundos comunitários. Na mobilidade elétrica está concluído o corredor de carregamento entre Lisboa e Porto, bem como os postos urbanos do número alargado de cidades. O sistema de incentivos para a compra de veículos elétricos está já em pleno funcionamento e nas duas primeiras semanas de vigência deram entrada 104 pedidos. O aviso do Fundo Ambiental que destina 10 milhões de euros à aquisição de veículos elétricos para os serviços ambientais foi um absoluto sucesso, com um terço das autarquias portuguesas a concorrer, estando prevista a substituição de mais de 300 veículos com motor a combustão por veículos elétricos. A exploração do metro do Porto corre sem sobressaltos, estando o programa de concurso para a exploração virtualmente pronto e em recolha de pareceres para que em abril, tal como combinado, seja colocado na praça e a concurso. O metro de Lisboa vai recuperando na operação. Não conseguimos fazer muito mais do que estabilizar a oferta, mas já estão em formação os novos trabalhadores. A DLEO permitirá a promoção interna para 30 maquinistas. A partir do verão, conjugado com o encerramento para a obra de Arroios, que está previsto para 19 de julho, as melhorias serão sentidas por todos, também porque a recuperação das carruagens começa a dar frutos e os problemas da bilhética fazem parte do passado. Da Trasteste e Sofluz, em termos acumulados no grupo, verificámos que em 2016 houve um aumento de passageiros ligeiramente acima dos 3%. O Conselho de Administração destas empresas está empenhado no cumprimento do plano de manutenção, desenvolvido e coordenado pelo próprio grupo Transtejo, concretizado com recurso a vários fornecedores que dispõem de todas as certificações necessárias às intervenções a ser realizadas na frota. Ao longo de 2016 não foi possível, mas em 2017 está a ser preparada uma alteração dos processos para uma lógica de contratos-programa que permitirão a médio prazo programar a manutenção e garantir operações mais céleres com uma melhoria de qualidade técnica dos prestadores e com uma redução dos tempos de intervenção. No que respeita ao contrato de serviço público, este será regularizado ao longo de 2017, sendo em cima da mesa a limpeza do passivo da empresa e o pagamento de compensações de serviço público devidamente adequadas. Ao nível do recurso humanos, em 2017 o Grupo Transtejo prevê o reforço do seu quadro de efetivos com a admissão de 8 trabalhadores. No âmbito do processo iniciado em 2016, foi acordada entre a administração das empresas Transtejo e Soflusa a revisão dos atuais acordos de empresa, tendo sido celebrado a 20 de dezembro o acordo de princípios da administração e as 6 estruturas sindicais, as quais foram aprovadas em plenário dos trabalhadores, respectivamente para a Transtejo e para a Soflusa, a 23 e 27 de dezembro. Durante o ano de 2016 foram efetuadas intervenções de manutenção da frota de navios e pontões de 1,6 milhões para a Transtejo, 2,1 milhões para a Sofelusa e o que está previsto no plano de atividades e orçamento para este ano é de 5 milhões para a Transtejo e 4 milhões para a Sofelusa. Fora do âmbito estritamente urbano, a criação do Fundo de Transportes, com uma dotação de 8 milhões de euros, que está já no início de entrada em circuito legislativo, para que as CIM e as áreas metropolitanas possam criar condições reais de organização do sistema de transporte, são a resposta concreta de que não julgamos que a expansão da rede de transportes coletivas seja uma prioridade exclusivamente urbana. A concluir, acreditamos com sinceridade que estamos no início de uma profunda mudança no que diz respeito aos padrões de mobilidade em Portugal. Não negamos, nunca o faremos, temos limitações orçamentais. Não encaramos com preocupação os aumentos de procura, temos capacidade para lhe dar resposta, mas se a STCP e o método Porto apresentam uma cada vez maior fiabilidade no funcionamento, só no segundo semestre deste ano poderemos dizer o mesmo em relação ao método de Lisboa e às empresas de transporte fluvial. Em termos de procura, o ano 2017 já foi muito positivo e, na STCP, no mês de janeiro deste ano, tivemos mais 10% de passageiros do que em igual mês do ano passado. Ainda dizer que o aproveitamento da excepcional rede de infraestruturas rodoviárias que o país dispõe para o desenvolvimento da mobilidade elétrica é a forma mais económica de desenvolver uma nova forma de mobilidade interurbana alinhada com os nossos propósitos de descarbonização. Sim, claro, a aposta na ferrovia, mas com a rede de autoestradas que dispomos podemos rolar elétrico no Alcatrão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, em nome da bancada do Partido Social Democrático, o Sr. Deputado Carlos Silva. Uma interpelação à mesa. Faça a favor, Sr. Deputado.
Não levem mal os colegas, nem naturalmente o Sr. Presidente, mas eu penso que... E foi bom o PSD ter sinalizado esta questão, na medida em que é bastante desagradável que a filosofia desta audição tenha sido totalmente transformada. E digo isto pelo seguinte. Este requerimento deu entrar no dia 9 de dezembro de 2016, fará amanhã 3 meses, efetuámos a audição à Autoridade de Mobilidade de Transportes e aguardámos serenamente a vinda do Sr. Ministro. Infelizmente não foi possível ocorrer no dia 23 ou 24 de Fevereiro, problemas de saúde assim o promoveram, mas não esperava que esta audição sobre o tema Carris fosse transformada numa audição regimental. O Sr. Ministro acabou de dar informações bastante importantes, muito importantes para os portugueses, naturalmente, deverão ficar registados e agradecemos essas informações, mas objetivamente a Carris é que é o tema. E, portanto, esta audição, deixamos aqui este registro, ficou desvirtuada a partir do momento em que o Sr. Ministro não teve a contenção de se cingir na sua intervenção inicial à questão do tema Carris. Isto obriga-nos, naturalmente, a ponderar futuramente o nosso acordo em temas como este, e naturalmente ficamos de certa forma indignados porque não é esta a filosofia do Parlamento nem a forma de estar do Parlamento. Muito naturalmente, e eu recordo-me, não valerá a pena relembrar aos colegas deputados que já estavam no passado, os ministros chegavam a vir a este Parlamento 3 e 4 vezes. Nós, de forma cortês, levámos a que, ao abdicar de que fossem feitas dois agendamentos, levámos a que o Sr. Ministro ficasse com a sua vida facilitada dessa perspectiva. Mas, da parte dos partidos que agora estão e exercem a maioria, essa compreensão não ocorria no passado. Portanto, ficar desde já aqui lavrado o nosso protesto nesta medida em que há desvirtuado o princípio e o fim com que esta audição deveria ser efetuada.
Pelo mesmo efeito, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, bem, para dar nota da nossa compreensão relativamente às preocupações levantadas pelo PSD. É normal que assim seja, uma vez que o PSD vê respondidas todas as suas questões pelo decurso natural do tempo. E uma vez que a realidade ultrapassa as questões colocadas pelo próprio PSD, o PSD percebe bem como o tempo para si é importante. Mais do que para os outros. Contudo, devo registar a forma como o Sr. Ministro se colocou à disposição desta Comissão, não só para discutir aquilo que está circunstanciado no requerimento, mas como também para discutir tudo o resto. Nós já assistimos aqui muitos membros do Governo virem aqui e ser o próprio Presidente da Comissão a dizer não, não, os seus deputados cinjam-se àquilo que está contido no requerimento. Não vão para além daquilo que está no requerimento. E, portanto, quando é o próprio membro do Governo a colocar-se à disposição da Comissão para responder relativamente àquilo que está contido no requerimento, mas também a tudo o resto, isto denota bem a elevação do debate político e a abertura com que o Governo se expõe e dispõe perante o Parlamento. Quero dar nota desta elevação e quero dar nota desta sinceridade e desta lealdade política com que o Ministro do Ambiente se coloca perante a 6ª Comissão. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu não pretendo prolongar esta discussão. Eu falei com o Sr. Ministro, disse ao Sr. Ministro o que estava a passar. O Sr. Ministro disse que estava disponível. Outra coisa não seria de esperar do Sr. Ministro, que já nos habituou a estar disponível, a vir à Comissão para uma futura audição regimental. E, portanto, nós estamos a cumprir a convocatória na sua primeira parte. A convocatória é requerimento. A intervenção do Sr. Ministro ultrapassou o tema. Estava preparada, o Sr. Ministro teve cuidado de explicar inicialmente porquê. E, portanto, eu só espero que os senhores deputados agora tenham enormes questões sobre o tema do requerimento e discutimos o requerimento e temos uma segunda parte da reunião e marcarei que o Sr. Ministro numa... Temos obviamente agora... Aliás, fizemos o mesmo que o Ministro Pedro Marques, veio a responder a dois requerimentos e virá à regimental e teremos a Ministra do Mar à regimental e estamos com problemas de agenda, mas não tem que ser para a semana, é quando ela tiver que ser marcada. Estamos, para a vossa informação, estamos já com a Ministra do Mar, porque falo da agenda, a tentar fazer a audição num dia a seguir ao plenário, ou possivelmente numa sexta-feira à tarde. E, portanto, Sr. Ministro, teremos que também fazer uma agenda parecida, ou num fim do plenário, daqueles plenários curtos, como são às vezes os debates com o Sr. Primeiro-Ministro, ou numa sexta-feira à tarde. E, portanto, eu pedi aos Srs. Deputados, sou pena de perdermos a tarde, numa discussão que está feita e que está entendida e está percebida, mas ainda assim eu não quero que nenhum... E registro, e já tive a oportunidade de também falar com a bancada para o Partido Social Democrata, explicando-lhes o motivo da convocatória, também está percebido, portanto entendo as observações feitas pelo Partido Social Democrata. Não sei se é preciso acrescentar mais alguma coisa ou se podemos passar às perguntas. Deputado, coordenador do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para clarificar uma situação, portanto, nós não, como já foi referido, esperámos pacientemente pela resposta, portanto, ao requerimento que fizemos, passam 3 meses, mas ainda assim, portanto, não fizemos nenhum comentários acerca dessa matéria. A questão que se centra aqui, já discutimos na nossa comissão, esta questão dos requerimentos, nomeadamente a membros do Governo, e elas serem feitas ou respondidas em separado até de diferentes matérias. Numa discussão que tivemos aqui, o próprio deputado Heitor de Sousa, portanto, invocava, e penso que o deputado do PCP também, Bruno Dias, não tenho a certeza, mas o deputado Heitor de Sousa tem a certeza absoluta que o referiu, que não faria sentido algum, porque perde o efeito da própria, daquilo que está no requerimento. Sr. Presidente, era só para clarificar, para que não subsistam dúvidas sobre esta matéria. Muito obrigado. Mas siga.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou repetir. Estamos a cumprir. Aconteceram 2 episódios de que a Comissão e o Sr. Ministro não deu culpa. A doença do Sr. Ministro, que não lhe é imputável, e uma reunião de coordenadores que também não se realizou, que não é imputável a nenhum dos Srs. Deputados. E, portanto, está esclarecido. Voltamos à primeira forma, tal e qual é a tradição do Parlamento, que é requerimentos a ministros são tratados com requerimentos a ministros, regimentais serão marcadas em data oportuna, que consertaremos. Está bem? Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra para a intervenção, como requerente e da parte da bancada do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo então agora formalmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E para iniciar diria o seguinte, esta audição não seria propriamente sobre história. No entanto, e pelas críticas duras e severas que o Sr. Ministro do Ambiente tem feito ao anterior Governo ao longo do tempo, eu deverei mesmo começar por aqui. E devo recordar a todos os senhores, as senhoras e senhores deputados, que quando o anterior Governo tomou posse, estava perante um quadro negro de finanças públicas. A dívida insustentável no setor dos transportes ascendia a 17 mil milhões de euros. E aqui queria fazer um reparo, é que se nada fosse feito, a dívida no final do mandato ascenderia a 23 mil milhões de euros. Estávamos perante empresas descapitalizadas, sem acesso a financiamento, sobreendividadas e, por esse motivo, o anterior Governo pôs em prática um plano estratégico de transportes no sentido de reestruturar e de criar sustentabilidade a esse mesmo setor. Escusa o Sr. Ministro vir dizer que nesta matéria o Governo não fez nada, é uma folha em branco. Já lhe conheço essa argumentação. Para nós, o que estava em causa à altura, independentemente das acusações atuais que são feitas, no rescaldo da bancarrota eram os serviços públicos de transportes. Os serviços públicos de transportes deveriam ser mais eficientes e mais eficazes. E por isso, ao acrescentar sustentabilidade ao setor, significou também autonomia. E mais autonomia representou menos carga fiscal para os portugueses. Portanto, é isto que moveu o Partido Social Democrata então, Sr. Ministro. Não é se o serviço era público, se o serviço era privado ou se o serviço era municipal. O que interessava ao PSD da altura era que o serviço fosse bem prestado e não me parece que seja esta a vossa opção ideológica atual. Para vós, o que é público tem que ser gerido pelo Estado. Não se preocupam se é bem ou mal gerido. Para nós, o que é importante é a qualidade de gestão. O que nos motiva é se os portugueses chegam horas ao trabalho. Senhoras e senhores deputados, durante o período de 2011 a 2014, estas empresas, se não fosse a dívida histórica acumulada de déficits sucessivos de vários governos, estas empresas apresentaram resultados sustentavelmente positivos. Deixaram de depender do orçamento de Estado. Isto é dito pela OTAO, é dito por entidades internacionais, portanto não sou eu que estou a dizer. Passaram a ter tarifários realistas e estabilizados. Em 2015 não houve aumentos e a procura aumentou. A qualidade manteve-se, não havia as reclamações que há hoje. O investimento foi assumido pelos concessionários. Os bilhetes passaram a ajustar ao preço da inflação. E os ativos continuaram na esfera pública. Não foram privatizados. Foi assim, Sr. Ministro, que os contribuintes foram protegidos. É verdade, Sr. Ministro. Às autarquias foi atribuído um papel central na gestão dos transportes. O Sr. Ministro referiu no plenário passado. Através da criação de organismos com a presença exclusiva dos autarcas, que zelariam pelo cumprimento dos direitos e obrigação desses contratos de serviço público. Portanto, nessas circunstâncias tínhamos um modelo, e esse modelo era sustentável. Vamos agora às acusações que o Sr. Ministro faz ao PSD, que não podemos deixar de falar nelas. Que nós apoucamos o poder local. Que nós fomos ao ponto de nem dizer qual era a nossa posição no plenário sobre o tema da apreciação parlamentar. Sr. Ministro, o debate era a pedido do PCP, não foi a pedido do PSD. E nós podemos apresentar propostas até ao final do debate. E quem marca o timing da apresentação das propostas somos nós. Agora, a questão é esta. O PCP, que é frontalmente contra a municipalização da Carris, nós aguardávamos qual era a sua posição. Ela veio ao cima. Pelos vistos, é alterações pontuais relativamente a esta situação. Posição disfarçada pela pressão, naturalmente, dos sindicatos. Sr. Ministro, para nós o poder local é muito importante. O poder local é muito importante. Tenha todo o poder local que ter a mesma dignidade. Não pode ser o Sr. Ministro entender-se com os presidentes de Câmara e o resto do poder local não ser ouvido. A Assembleia Municipal de Lisboa presumo que ainda nem foi ouvida, ou muito recentemente foi ouvida. Nessa circunstância, eu não percebo como é que é possível fazer a acusação ao PSD que é contra o poder local. E os restantes municípios, Sr. Ministro do Ambiente, têm direito aos descontos que a Câmara de Lisboa vai fazer? Têm direito às baixas de tarifas? Como é que fica aí a sua visão municipalista ou a sua visão descentralizadora? A cidade de Lisboa é de primeira, a da Amadora, Odivelas, Loures, Oeiras, Mafra, Cascais, são de segunda, Sr. Ministro? Era bom que respondesse a esta questão. É que o senhor vai ficar para a história ligado à eleição do Dr. Medina, conjugadas por baixo da mesa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse no Parlamento... Não, é verdade. É verdade. O Sr. Ministro disse neste Parlamento que este projeto político não era um projeto partidário. O senhor disse exatamente aquilo que é correto. É um projeto partidário. Partidário desta geringonça e com a participação e o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, apesar de terem candidatos à Câmara de Lisboa. E digo mais, Sr. Ministro, é que muitos autarcas no Porto concordam com o modelo de municipalização, mas o Sr. Ministro encontra algum autarca em Lisboa que não seja seu camarada de partido, encontra algum autarca que concorde com este modelo de municipalização? Com certeza não encontra. O senhor tem mesmo, e aqui vou referi-lo, já o disse no plenário, a coberta de uma descentralização tem a mesma proposta mais centralizadora da história democrática portuguesa. É porque centraliza exatamente na Câmara de Lisboa a gestão da Carris. É mesmo centralizadora, deixando de fora os tantos municípios. Mas vou buscar mais. Eu vou citar Vital Moreira. Dizia Vital Moreira é que a descentralização territorial em Lisboa e Porto não é nem mais nem menos uma inexorável asfixia para o resto do país. O Estado vai continuar a espoliar o resto do país em benefício de Lisboa e Porto. Senhor Ministro, no primeiro semestre deste ano, isto é de conhecimento público, há mais de 200 milhões de euros em prejuízos acumulados nestas empresas, acima daquilo que é orçamentado. Não satisfeito ainda com esta situação, foi aumentado ao valor da inflação o preço das tarifas, estabelecendo um desconto no IRS, ou seja, mais um financiamento do Orçamento de Estado, ainda por cima mal feito. Mal feito porque, do ponto de vista social, é regressivo. Favorece aqueles que menos precisam. Os que mais precisam e usam os transportes públicos não são beneficiários deste benefício que todos os contribuintes portugueses têm que pagar para Lisboa e Porto. Mas aqui o ponto é o outro, Sr. Ministro. Não é só este, também é este. É porque é que têm que ser os portugueses, em geral, de Bragança a Faro, a suportar as baixas tarifas, as regalias laborais e a ineficiência dos transportes em Lisboa e Porto. Sr. Ministro, veio dizer a este Parlamento que uma forma de garantir, ainda disse hoje, que no futuro não se efetuaria uma privatização sem controle a privados, é colocando as autarquias como autoridade de transportes. Então, Sr. Ministro, se assim é, porquê é que o PCP não está tranquilo e propõe alterações ao decreto-lei? Está disponível para aceitar as alterações que o PCP propõe? E a CML, a Câmara de Lisboa, aceita essas alterações? Como disse o Sr. Ministro, o Estado fica a ganhar porque a Câmara de Lisboa é que tem a gestão e a posse. Pois a Câmara de Lisboa ficará com a obrigação de serviço público, bem como a renovação das frotas. Então, Sr. Ministro, não são os contribuintes que continuam a pagar? E se ocorrer déficit operacional, não é pago pelos municípios que pagam os impostos ou então pelos utentes cujas tarifas são aumentadas?
A dívida não é para pagar.
É que no anterior modelo não acontecia isto. No anterior modelo, os concessionários, vou terminar, Sr. Presidente, os concessionários assumiam riscos e estavam os preços dos bilhetes limitados ao preço e ao valor da inflação. Como é que é possível, Sr. Ministro, garantir que neste modelo os contribuintes não pagam a dívida e quem paga são os operadores internos? Poupanças e excedentes e serviço público garantido como, Sr. Ministro? E termino por aqui. Muito embora tenha mais questões para o Rolando.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço muito a forma como coloca as perguntas, porque permite-me desfazer alguns equívocos e, com o devido respeito, contar algumas das afirmações que foram feitas. Quem vai pagar as obrigações de serviço público são as autarquias. No caso da Carris de Lisboa, no caso da SCP, as outras 6 autarquias onde a SCP presta serviço. E é assim que acontece em qualquer sistema de transportes municipal neste país. É assim que acontece em Braga, é assim que acontece em Coimbra, é assim que acontece no Barreiro. E, portanto, Sr. Deputado, a resposta à pergunta é quem vai pagar a dívida quando a compensação das autarquias não for a suficiente? Naturalmente são as próprias autarquias, como em qualquer outro dos sítios que existe neste país. Ou seja, de uma vez por todas, Sr. Deputado, vão deixar deixar de ser os portugueses todos a pagar o déficit de exploração absolutamente comum, só o governo de Vossa Excelência que acreditou que estas empresas no limite poderiam ser lucrativas, a pagar o déficit de exploração que essas mesmas empresas possam ter porque cumprem obrigações de serviço público. Disse o Sr. Deputado, citando-me, e bem, e com rigor, que na minha intervenção na Assembleia da República eu disse que a transposição do regulamento comunitário feita pelo anterior governo envolveu as autarquias no sentido de as colocar como autoridade de transporte. Tem toda a razão. Citou muito bem, eu digo a mesma coisa. Agora, o que eu acho absolutamente espantoso é que quem fez uma lei destas, na qual nós o revemos, e nunca disse o contrário, no dia a seguir a fazer aprovar uma lei destas, fez uns concursos onde desprezou a vontade de todas as autarquias. Portanto, o que o Governo disse é assim, o que o seu Governo disse foi assim, sois vós que aí de ser as autoridades de transporte. Mas para já, nós vamos concessionar isto a privados. Estais contra, azar o vosso. E foi assim que foi feito, com concursos públicos no caso de Lisboa, com, pasme-se, ajustes diretos no caso do Porto. E quando eu digo que este não é um projeto partidário e é um projeto político, o que eu quero dizer é que, e no caso da Arquitetura do Porto é de facto mais evidente, o exemplo que eu posso dar é que em 17 autarquias, porque não foram só as 6 que ficarão com a STCP, em 17 autarquias, e sabeis bem vós quem é que é o presidente do Conselho de Arquitetura do Porto, é o Partido Social Democrata, porque tem a maioria dessas mesmas autarquias, em todas elas este processo foi aprovado, em todas elas estes contratos foram aprovados. E é nesse sentido que eu digo, sim, este é um projeto político, não é um projeto partidário. E foi aí que eu digo e repito que o PSD, na fase atual, desprezou completamente a vontade do poder autárquico ao contrariar de forma tão evidente e tão flagrante aquela que foi uma decisão tomada também, em muito boa parte, por autarcas do Partido Social Democrata. Direi mesmo, no caso da área metropolitana do Porto, a maioria dos autarcas são do Partido Social Democrata. E sim, a Assembleia Municipal aprovou, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, antes do decreto-lei ser publicado, aprovou, naturalmente, todo o seu propósito a partir do momento em que aprovou e discutiu também o MOU, o Memorando de Entendimento, que precedeu a assinatura desse mesmo decreto-lei. Senhor Deputado, para poder ser operador interno, e sim, ser operador interno dá muito mais garantias ao estatuto público das próprias empresas, tem que ser a autoridade poderosa de transportes, tem que coincidir geograficamente com quem manda na empresa. Ser operador interno tem limitações. Recordam-se, eventualmente, quando num concurso que depois foi lançado e abortado pelo anterior governo, dos transportes públicos de Barcelona terem concorrido à privatização da STCP. E desta questão se ter colocado, porque os transportes públicos de Barcelona são um operador interno de Barcelona. E um operador interno, se tem direito, por razões históricas que se percebem no conjunto das capitais europeias, a poder ser operador exclusivo num determinado território, tem também inibições. A inibição de poder concorrer, naturalmente, a concessões noutros territórios. E a lei é clara e o regulamento é claro. E houve perguntas feitas à União Europeia que responderam de forma clara de que um operador interno, porque tem esta prerrogativa de poder ter uma cidade, um território ao seu dispor para os transportes, não poder, em situação alguma, concessionar mais de um terço da sua atividade. A lei aqui é clara e as perguntas que o Tribunal de Contas com que nos confrontamos quando chegamos ao Governo, que vinha do Tribunal de Contas, uma das perguntas era exatamente essa. Dizendo a lei que só se pode concessionar a atividade de um operador interno em um terço, como justificam Vossas Excelências subconcessioná-lo em 3/3? E, de facto, nós não tínhamos qualquer resposta para poder dar a esta pergunta. Ó Srs. Deputados, as empresas descapitalizadas e sem acesso a financiamento. A primeira coisa que os senhores fizeram ao longo destes 4 anos foi retirar entre 23% e 25% a oferta de transportes coletivos das empresas públicas que existiam nas duas áreas metropolitanas. É rigorosamente verdade, isso não tem como discutir. E, como imagina também, é inevitável que a procura se tenha reduzido em igual dimensão. Dizem Vossas Excelências que estavam sem acesso a financiamento. Não posso deixar eu de fazer uma pergunta. É que se estavam sem acesso a financiamento, porque é que, por exemplo, o POCUR tem 120 milhões de euros para comprar contadores inteligentes para a eletricidade e não tem um tostão para a expansão das redes do método de Lisboa e Porto? Se Vossas Excelências estavam preocupados com aquilo que era o investimento que podia ser feito por estas empresas, podiam lá ter posto qualquer coisinha. E estou-me a repetir, e peço desculpa por me estar a repetir, os senhores cuidaram mesmo, não fosse alguém interpretar uma entrelinha, pôr lá um entre vírgulas que estava inibida à compra de material circulante. Não fosse, enfim, haver uma interpretação, desculpem dizer assim, mais liberal do regulamento, Vossas Excelências cuidaram de dizer, não há aqui dúvidas nenhumas e não permitimos que estas coisas aconteçam. Mas, ó Sr. Deputado, eu tenho até, fico até surpreendido pelo esforço que foi feito, maiormente, na STCP, ao nível do crescimento da oferta durante o ano passado, com as contas das empresas ao longo do ano. Porque, objetivamente, de 2015 para 2016, no conjunto das empresas Método Porto, STCP, Método Lisboa, Carris, Transtex e Soflusa, estas não são contas finais e poderão sofrer algum ajuste porque as contas não estão fechadas, se passou de um EBITDA negativo de 43 milhões de euros no ano de 2015... para um EBITDA positivo de 17,5 milhões de euros do ano 2016. São estas as contas que nós temos a apresentar relativamente ao ano de 2016, em que o EBITDA se reduz para metade, mantendo-se atualmente negativo, de 155 milhões de euros negativo em 2015 para 70 milhões de euros negativo em 2016. Ou seja, o aumento da procura de 1,7% conduziu, naturalmente, a um aumento de receitas de 1,6%, que fez com que as contas em 2016 tivessem sido muito mais positivas do que no ano em que Vossas Excelências, de facto, geriram estas mesmas empresas. Nem aí os senhores acertaram. A ideia de que todo o déficit se conquista por estrangular a economia e estrangular o funcionamento das empresas, também aqui, senhores deputados, falharam redondamente, rotundamente, naquilo que eram as vossas intenções. Ó, senhor deputado, só em julho de 2011, e apenas para Lisboa, os senhores aumentaram em 11% as tarifas. Em 11% as tarifas. E concluo respondendo desta forma. Quem vai pagar não foi o valor da inflação, como certamente estará recordado também. Quem vai pagar os descontos que a Carris fez aos idosos e aos meninos e meninas com menos de 12 anos é a própria Carris. Não há nenhum apoio do Estado para que tal aconteça. E, naturalmente, porque as empresas estão obrigadas na cidade de Lisboa a ter um regime tarifário comum, para que não comece cada um a fazer o seu passe, o Metro e a CP acompanharam esta intenção, que aliás foi discutida em conjunto. Na CP estamos a falar de uma coisa pouco menos do que marginal. No caso do Metro, nós temos a forte expectativa, e está documentada, de que a redução do valor dos passes não tem que corresponder a uma redução da receita, porque foi exatamente nesse segmento da população que a procura mais reduziu durante os anos em que Vossas Excelências eram governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Mexia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu acho que esta audição, embora tardia, não só pela intervenção inicial do Sr. Ministro, mas também pelas questões que foram aqui apresentadas e pela exposição que foi apresentada pelo Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, permite que seja muito útil. Porque desde logo permite-nos constatar o seguinte: percebemos agora porque é que a solução construída pelo anterior Governo falhou. É que a sua intervenção demonstra claramente os princípios base que serviram de linha de orientação ao anterior Governo para a construção da solução apresentada, fundamentalmente baseada numa solução de privatização, porque verificamos aqui pela sua intervenção que o PSD erra no problema, erra no diagnóstico e erra na solução. Vamos em primeiro lugar ao problema. O PSD erra no problema. Nós não temos um problema de gestão de empresas públicas de transportes. O problema que nós temos de raiz, o problema que nós temos de raiz é um problema de mobilidade urbana e de resolução dos problemas de acessibilidade e de mobilidade urbana no quadro de políticas de cidade e de políticas de ordenamento do território. Não perceber isto é estar a confundir a árvore com a floresta. E gostava de destacar que a solução que foi encontrada pelo atual governo para resolver este problema, do ponto de vista de modelo de gestão e de atuação no âmbito das políticas públicas de transportes, é de facto o caminho certo para resolver este problema essencial. É, pela primeira vez, integrar as questões dos transportes públicos urbanos, as questões da mobilidade urbana, não na área dos investimentos, das infraestruturas ou dos equipamentos públicos, mas sim no âmbito da política de cidades e na política de ordenamento do território. A nosso ver, este é o caminho certo para resolver o problema verdadeiro, o problema da mobilidade urbana integrada na política de cidades e na política de ordenamento do território. Mas vamos ao diagnóstico que foi aqui apresentado relativamente às empresas públicas de transportes. O problema das empresas públicas de transportes é porque, de facto, ao longo destes anos todos, em Portugal foi-se empurrando o problema com a barriga. Desde logo porque as empresas públicas de transportes nunca tiveram contratos públicos de prestação de serviço público efetivamente concretizados. Eu próprio, que fui administrador da CP, tive um contrato público que assinei e que depois não foi concretizado. Porquê? Porque o Estado não fez as transferências devidas pelos custos sociais. E isso aconteceu com a STCP, aconteceu com a Carris, aconteceu com todas as empresas públicas de transportes. E porquê este problema? Porque, de facto, esquece que estas empresas públicas de transportes têm um objetivo fundamental, que não é o lucro, ao contrário do que pensa o PSD. Estas empresas têm como objetivo principal a prestação de serviço público de transporte. E é impossível pensar que a prestação de serviço público de transporte, que tem que abranger aqueles que têm condições económicas e aqueles que não têm condições económicas, pode ser lucrativo se não houver, de facto, uma intervenção do Estado. E, portanto, o problema que nós temos que resolver de raiz é temos que criar condições para que as empresas públicas de transporte sejam sustentáveis e consigam garantir com eficiência e eficácia a prestação de serviço público para a qual existem. Vamos às soluções. A solução sempre apontada pelo governo anterior do PSD-CDS era a solução da privatização. Nós nem sequer conseguimos apreender até se essa solução é eficaz ou não, ou se poderia ser eficaz. Porque os erros da sua construção foram tantos que o anterior governo nem deu condições para que essa solução pudesse concretizar-se do ponto de vista de resolução dos principais problemas. Basta, aliás, analisar consigo, com base, dizer isto, Sr. Deputado, com base nos diversos relatórios que o Tribunal de Contas elaborou a propósito dos concursos e dos procedimentos que os senhores lançaram, quer em Lisboa, quer no Porto. Consigo fazer esta afirmação com base no histórico que acompanhei como autarca da área metropolitana do Porto, daquilo que os seus colegas de partido disseram que têm funções autarcas relativamente à forma absolutamente autista, sem consideração pelo poder local, sem ter um mínimo de estudos técnicos que fundamentassem os cadernos de encargos dos concursos que lançaram e dos procedimentos que lançaram, de tal forma que só no Porto, no lançamento dos procedimentos da adjudicação da STCP Porto, os diversos concorrentes apresentaram centenas e centenas de esclarecimentos que levaram à imobilização do próprio concurso. Portanto, daqui se vê que a solução de privatização foi tão mal construída que nem essa solução tinha pernas para andar. Mas, a nosso ver, a solução não é a privatização. A nosso ver, a solução é criar um novo modelo de gestão para as empresas públicas de transporte. E aí, nós também, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entende que a solução encontrada por este Governo é a solução adequada e é a solução que também vai no caminho certo. Isto é, descentralizar a política de gestão, das empresas públicas de transporte para as autarquias que são servidas por estas empresas. E porquê? Porque, sendo a política de mobilidade um elemento essencial do ponto de vista de desenvolvimento e de sustentabilidade do território, não faz sentido que não sejam as autarquias a gerir não só a sua política de mobilidade, mas também os instrumentos, isto é, as empresas que permitem que essas suas estratégias de mobilidade sejam eficazes. Aliás, é isso que decorre do próprio regime jurídico de transporte público de passageiros, que foi, aliás, uma iniciativa do governo do PSD, é, aliás, também o que decorre das diretivas comunitárias, é, aliás, o que decorre do benchmark das melhores soluções europeias sobre sistemas de mobilidade urbana. E, portanto, esta solução que o PSD está a criticar é uma solução que é assenta num quadro jurídico que foi, aliás, lançado pelo governo do PSD-CDS, mas que, como o Sr. Ministro acabou de dizer, acabou por não ser respeitado por razões que ainda não conseguimos perceber. Por outro lado, os dados que o Sr. Deputado Carlos Silva aqui traz do ponto de vista do Estado das empresas públicas de transporte esquece o outro lado da medalha, que é também muito relevante, que é a situação em que essas empresas foram deixadas pelo anterior governo. Basta olhar para os atuais problemas que a Carris e a STCP atravessam, do ponto de vista do seu parque de veículos automóveis, do ponto de vista de gestão de recursos humanos, designadamente da incapacidade, neste momento, de responder a todas as necessidades que estas empresas têm, porque efetivamente houve um cortar completo da gestão de recursos humanos destas empresas, da tal forma que hoje temos um conjunto de veículos parados, porque não há funcionários que possam assegurar o seu funcionamento e, naturalmente, olhar também para as estatísticas do ponto de vista daquilo que foi a quebra da prestação de serviço público de transportes, quer na área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto, com um crescente recurso ao transporte individual das famílias e das pessoas, designadamente na circulação casa-trabalho, demonstrando que, de facto, o que as políticas do PSD-CDS fizeram foi uma quebra clara daquilo que era a aposta na eficiência do serviço público de transportes. As nossas preocupações, portanto, não são aquelas que foram aqui apresentadas pelo PSD. As nossas preocupações, dentro deste novo paradigma de gestão da mobilidade e da gestão do modelo de gestão das empresas do setor público, é efetivamente assegurar,
Sr. Deputado, agradeço,
é assegurar que estas empresas têm as condições necessárias para cumprirem os seus objetivos. E quais são as perguntas que eu coloco ao Sr. Ministro muito rapidamente? Do ponto de vista de capacitação, isto é, do ponto de vista de criar condições, do ponto de vista de investimentos no equipamento circulante e em recursos humanos para que a Carris, designadamente, preste o serviço público eficaz à área metropolitana do Porto. Até que ponto estão asseguradas as condições da intermodalidade entre a Carris e os
restantes meios de transporte? Agradeço que termine mesmo, Sr. Deputado.
E, por fim, a questão do funcionamento da Carris, estando sob a dependência da gestão do município de Lisboa, a calcular os interesses dos restantes municípios servidos pelas linhas da Carris.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, na fase em que não fez perguntas, deixou claro é que não há mesmo forma de justificar nem a prática nem a estratégia do governo anterior nesta matéria. Uma redução entre 23% e 25% da oferta, nenhum autocarro foi comprado para a SCP e para a Carris, e se eu até considero como opção legítima, certamente questionável e questionável no momento do voto, se eu até considero uma opção legítima que um partido entenda, declarando que não gosta dos transportes coletivos e que quer acabar com eles, essa é certamente uma opção que depois será sancionada no voto. O que eu não consigo entender é como é que os senhores fizeram isso, porque foi isso que fizeram, e vêm agora tentar dar a entender que afinal o que desejavam era o contrário e que até chegaram ao fim com empresas mais sustentadas do que aquelas que tinham no início. Isso é que é, de facto, absolutamente inaceitável. Porque ninguém se orgulhe do modelo. Quando for a sua intervenção, pode ter a certeza que eu não interromperei, Sr. Deputado. Pode ter a certeza que não interromperei, pode dizer aquilo
obrigada.
Que entender por bem.
Sr. Ministro, Sr. Deputado, agradeço que criem condições para que o Sr. Ministro se faça ouvir, porque também são essas as condições. Mas isso, à parte, é uma coisa, e também a constante interrupção, de modo a não deixar ouvir a intervenção do Sr. Ministro, que é essa a razão pela qual está aqui, é outra coisa. Portanto, eu agradeço que o Sr. Ministro, que até veio para responder a um requerimento do PSD, sejam criadas as condições para continuar a responder. Faz favor, Sr. Ministro.
tempo, mas pronto, não se preocupe. Portanto, que ninguém se orgulhe, de facto, da prática anterior e que ninguém se orgulhe do modelo previsto anterior, seja do ponto de vista financeiro, porque, de facto, os valores que iriam ser pagos levariam uma degradação sem precedentes daquilo que era o funcionamento destas empresas, seja do ponto de vista financeiro também, porque os investimentos que iam ser feitos eram naturalmente sempre pagos, porque não se tratava de investimento algum, mas sim de um contrato de prestação de serviços. E, por exemplo, o modelo de amortização que estava previsto era altamente lesivo dos interesses dos cidadãos e dos contribuintes. Que nem esse orgulho do ponto de vista ambiental, era possível comprar autocarros em segunda mão e obrigatoriamente a diesel, e também que ninguém se orgulhe do ponto de vista jurídico, e por isso, de facto, as perguntas que o Tribunal de Contas colocou nos levaram a uma impossibilidade de resposta. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, muito agradeço quando sublinha o facto do problema da mobilidade ser aqui tratado não como um problema setorial, mas sim como uma componente relevantíssima da política de cidades. É impensável construir uma política de cidades sem as autarquias serem quem pondera, e porque sobre isso ninguém questiona, são elas responsáveis sobre a política de cidades, sem se tornar evidente que são as autarquias quem pondera na decisão sobre um dos fatores mais importantes da qualidade de vida urbana, que é o da mobilidade. E aqui vale mesmo a pena fazer a diferença entre o transporte rodoviário e os restantes modos de transporte. Não só porque o transporte rodoviário é aquele que goza de uma liberdade, de uma capacidade de intervir de véspera, de uma capacidade de mudar a oferta de acordo com a procura, como, sobretudo, no transporte rodoviário, os investimentos que estão em causa são sempre investimentos muito mais pequenos do que, por exemplo, no transporte fluvial, e de forma ainda mais evidente quando se fala da construção ou da continuação das redes de metropolitano. Dir-se-á, se calhar este não é um momento muito feliz para poder dizer isto, porque durante 5 anos ninguém comprou autocarro nenhum. E por isso, esta frase que eu digo e que repito, admito que no dia em que a digo possa não ser completamente verdadeiro. Mas resulta, de facto, de uma anomalia sem precedentes, que foi a durante 4 ou 5 anos ninguém ter comprado autocarro nenhum e terem que se fazer investimentos de larguíssimas dezenas de milhões de euros, financiados, felizmente, através do POCUR, para poder fazer com que aproximadamente 600 autocarros voltem a este país, mais ou menos 200 para Lisboa, 200 para o Porto, 200 para os outros municípios. Sabemos, enfim, as candidaturas encerram na sexta-feira, mas é público, por exemplo, a Câmara Municipal de Barreiro disse que iria comprar 60 autocarros a gás, renovando completamente a sua frota, e por isso este é, de facto, um projeto que transcende muito aquilo que são as duas empresas, até à data do Estado, que são a STCP e a Carris. Os investimentos que vão ser feitos, Sr. Deputado, no que diz respeito às frotas de autocarros, que são feitos pelas próprias empresas, financiadas pelo POCUR, naquela que é a diferença que vai entre um autocarro convencional e um autocarro com elevado desempenho ambiental, ou seja, um autocarro a gás ou um autocarro elétrico. A intermodalidade fica assegurada com duas dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão da obrigatoriedade de não se poderem multiplicar sistemas tarifários, nem se poderem multiplicar títulos. Isso está no decreto-lei da Carris, até absolutamente claro no que diz respeito à relação entre a Carris, o Metro e a CP. No caso do Porto, há que reconhecer desta forma, com todo o respeito por quem pensou de Lisboa, o modelo de bilhete é, de facto, o modelo mais avançado, porque é um modelo desenhado a montante, onde o andante cobre uma cada vez maior parcela do território e, como sabem, isso foi, nomeadamente, foi incluído a trofa no final do ano passado, e só para terem uma ideia, o número de validações andante no mês de janeiro foi 9% superior ao mês do ano, ao mês homólogo do ano anterior, e por isso há aqui, de facto, uma coordenação cada vez mais visível, que no Porto, na época do Porto, é mais simples simples, porque o sistema é mais estruturado e pensado de raiz, também é um sistema novo, no sentido em que o andante é contemporâneo do método Porto, e portanto é um sistema novo. No caso de Lisboa, obriga, sem dúvida, a um trabalho mais de fundo, mas onde a intermodalidade é assegurada pelo papel que as áreas metropolitanas têm e continuarão a ter como autoridades de transporte. E serão autoridades de transporte mesmo para o caso das empresas em que a titularidade é do Estado, como sejam, por exemplo, os casos mais evidentes, as duas empresas de metro, a Transtejo e a Soflusa. Sr. Deputado, ninguém mais do que a Câmara de Lisboa deseja, para além de todos nós, mas do caso com responsabilidades concretas, a Câmara de Lisboa deseja que haja uma boa articulação nos modos de transporte e, neste caso, no funcionamento da Carris nos restantes municípios. A Câmara de Lisboa, como território de entrada da maior parte destas deslocações, é quem tem, naturalmente, a maior obrigação e, ao mesmo tempo, o maior desejo de que estas articulações aconteçam. Essas articulações acontecem desenhadas no contexto da área metropolitana. O modelo de ter que ser a Carris e só a Carris como operador interno está definido e resulta das próprias decisões do conjunto das autarquias, nomeadamente as autarquias vizinhas da cidade de Lisboa, que quiseram ser a autoridade de transporte para as próprias deslocações concelhias. Foi este o modelo que a área metropolitana construiu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vamos continuar com o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É agradecer ao PSD ter trazido o tema dos transportes públicos e, em particular, da Carris para esta discussão da Comissão Parlamentar. É sempre um gosto eu regressar a um tema que conheço bem e, se me permitem, queria responder a algumas dos conceitos que o deputado Carlos Silva utilizou na sua exposição inicial, para defender a bondade do seu modelo de transportes que, segundo o seu deputado, o anterior governo quereria ter aplicado e que não o conseguiu fazer. Sr. Deputado, a bondade do modelo mede-se por várias coisas muito concretas. O Sr. Deputado indignava-se com o facto de a Câmara Municipal de Lisboa ter recentemente decidido um conjunto de descontos tarifários que não seriam, em tese, aplicados noutros pontos da área metropolitana de Lisboa. Mas, Sr. Deputado, deve estar com dificuldades de memória, porque certamente não se lembra que no primeiro trimestre da ação governativa do governo PSD-CDS, os transportes públicos foram aumentados em média 15%. Que, ao Sr. Deputado, desculpe lá, agora se importa, deixe-me acabar. Que nos outros 3 anos consecutivos, o aumento sucessivo dos transportes fez com que, em 2015, o aumento médio acumulado das tarifas de transportes em Lisboa foi de 25,6% em termos tarifários. Em média, Sr. Deputado, vou repetir outra vez, 25,6%. E sabe quanto é que foi a redução da procura que aconteceu nos autocarros da Carris, para além da redução da oferta de 13 carreiras que deixaram de existir? A redução da oferta, da procura, na rede da Carris foi de 29%. Portanto, houve menos, quase um terço dos passageiros transportados que, em 4 anos de governação do PSD-CDS, a Carris perdeu em termos de passageiros. Isto é o resultado concreto do vosso modelo, digamos, de transportes para a área metropolitana de Lisboa. E aquilo que estava programado no caso da Carris, e permita-me invocar algum conhecimento que eu tenho por dentro deste assunto, o caderno de encargos da subconcessão da rede de autocarros e apenas da rede de autocarros da Carris estabelecia no seu anexo relativamente à frota que vida útil dos autocarros não pode ultrapassar os 18 anos, e a idade média da frota afeta à subconcessão não poderá ultrapassar os 12 anos ao longo do período de vigência da subconcessão. Sabe qual era a idade média da frota em 2011, em 2014, quando vocês a quiseram subconcessionar privados? Era de 8 anos. Portanto, no ponto a seguir, dizia-se que a substituição, e o Sr. Ministro aqui tem razão, quando há bocado dizia que a substituição dos autocarros com idade superior à indicada deve ser feita para autocarros novos ou, no máximo, com 8 anos de vida. Portanto, Sr. Deputado, aquilo que iria acontecer em termos de frota de autocarros é que não haveria modernização alguma, e se porventura o Governo quisesse obrigar o subconcessionário... Oh, Sr. Deputado, desculpe lá, eu estou a falar para si... agradecia que me ouvisse, ou pelo menos que não me interrompesse. Aquilo que iria acontecer em termos de modernização de frota é que nós iríamos andar para trás em termos de idade média da frota, porque ela poderia aumentar de 10 anos para 18 anos ao fim do período de subconcessão. Agora, o Sr. Deputado diz-me assim, qual era o período de subconcessão que estava programado? Sabe qual era? Era 8 anos. Por ironia do destino, a idade média da frota no final da subconcessão iria atingir 18 anos de idade e, portanto, estaria no limite. Ou seja, quem teria que renovar a frota a partir do fim da subconcessão seria, imagino, o Sr. Deputado, o Estado. Ou seja, todos os contribuintes, os concessionários receberiam a frota com a idade média de 10 anos, de todo a falar de rede de autocarros, e nada mais teriam que fazer a não ser deixar correr o marfim. E outro aspecto que o Sr. Deputado não esqueceu, e aliás eu creio que também esteve ausente na intervenção do Sr. Ministro, eu queria lhe fazer uma pergunta concreta sobre isso, Sr. Ministro, é de respeito ao Governo anterior, qual era a política do Governo anterior em relação à rede de elétricos da Carris? Sabe qual era? Olha, a primeira entrevista que o Dr. Rui Loureiro deu enquanto Presidente do Conselho de uma coisa que se chamava Transportes de Lisboa foi em janeiro de 2014. Sabes o que é que ele disse sobre a rede de elétricos da Carris? Ah, isso era para turistas, era tudo para privatizar, era tudo para turistas. O resto, aquilo que nos interessava para privatização era apenas a rede de autocarros. Portanto, eu sei que o Sr. Dr. Rui Loureiro era familiar, creio, do Sr. Primeiro-Ministro, e havia ali uma série de famílias que foram, digamos, recrutadas para as empresas Metro de Lisboa, Carris de Lisboa, que foi, digamos, uma espécie de via verde para empregar uma série de pessoas que não tinham nada a ver com a Carris ou com o Metro e que aproveitaram o facto de terem um Conselho de Administração muito dedicado a arranjar emprego para certas e determinadas pessoas, não para acabar com a precariedade que passou a ser a regra de toda a prestação de trabalho na Carris e no Metro. E era assim que ia acontecer, por exemplo, na subconcessão, na manutenção do Metro. Sabe porquê é que houve todos os problemas com a manutenção do Metro, o Sr. Deputado? É porque o anterior Governo tentou entregar a manutenção do Metro às Siemens e não o conseguiu fazer, porque as condições de entrega à manutenção privada das Siemens eram de tal maneira escandalosas que não foram aceitas pelo Governo anterior. E foi por isso que os níveis de manutenção baixaram um nível que ultrapassaram os níveis de segurança, e isso obrigou à imobilização de 21 carruagens cujos rodados já tinham ultrapassado os limites máximos de segurança em termos de quilometragem efetuada. Portanto, Sr. Deputado, o modelo que anteriormente o Governo tinha era um modelo de destruição dos transportes públicos em Lisboa e no Porto, porque era só isso que era compatível com a manutenção de preços elevados, com a manutenção de uma política tarifária para os pobrezinhos, que era uma política tarifária supostamente para aqueles que tinham que fazer prova de condição de recursos, de pobreza, para poderem ter acesso a um passo social, e isso, Sr. Deputado e Srs. Deputados do PSD, não tem nada a ver com as políticas de gestão de transportes públicos na maior parte das cidades europeias e, sobretudo, não tem nada a ver com uma política de mobilidade sustentável que aposta na luta contra o aquecimento global e que aposta na luta pela promoção de mobilidade sustentável em termos de redução das emissões com gases, de gases com efeito de estufa. Pelo contrário, o modelo de mobilidade que este Governo está a desenvolver com base na introdução de critérios para a promoção do investimento e para o apoio ao investimento em matéria de renovação.
Senhor Deputado, agradeço o termino, se
E vou já concluir, Sr. Presidente. Aquilo que o Governo está a fazer, e bem, em matéria de introdução de critérios para apoio ao investimento na renovação de frota de autocarros, por exemplo, são critérios bons do ponto de vista dessa construção de uma mobilidade sustentável. Mas ela precisa ser muito apoiada por redes de ferrovia ligeira
muito
urbana
obrigada.
Que permitam completar esse esforço de modernização dessas frotas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso ceder uma parte do meu tempo. Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pelas perguntas colocadas. Sobre o modelo anterior, eu ia acrescentar só mais uma coisa. O Governo anterior fez aprovar a última renovação do PNAC, do Plano Nacional de Alterações Climáticas, aliás, plano esse que foi de grande utilidade para que já este Governo, no início do seu mandato, pudesse com confiança cumprir o seu papel relativamente ao Acordo de Paris. E nas muitas medidas que o PNAC tem, há uma delas que diz que há uma delas que advoga, e como sabem, nós não advogamos a subconcessão dos transportes a privados, dizendo de forma muito clara que as subconcessões têm que ter na sua atribuição obrigatoriamente critérios ambientais. Ora, qual foi o único critério para a subconcessão? O preço. Não foi rigorosamente mais nenhum. E por isso acabou por, com os concursos que foram lançados, o anterior Governo foi mesmo ao arrepio de um conjunto de regras que ele próprio estabeleceu. Uma já disse e repito, só para situar, a regra de que as autarquias deviam ter aqui um papel importante, aprovou a lei e no dia a seguir fez o concurso para garantir que eles não tinham papel nenhum e aprovou o PNAC e também no dia a seguir garantiu que afinal os critérios que estabeleceu eram exclusivamente para deitar fora. Sr. Deputado Heitor Sousa, não, os elétricos em Lisboa não são só para os turistas. No Porto são essencialmente para os turistas, não o nego, mas em Lisboa não são nem pouco mais ou menos. Há linhas de elétrico em Lisboa que são essencialmente turísticos, é verdade, mas há uma oferta de transporte através de elétrico coletivo que tem que se manter como tal e que é da maior importância para completar a oferta de transportes em Lisboa. Esta decisão é naturalmente uma decisão da autarquia. A autarquia agora é quem é a dona da Carris, mas, em minha opinião, parece-me claro que os elétricos desempenham um papel importante naquela que é o padrão de mobilidade da cidade e, por isso, parece-me inevitável que o novo dono da Carris tenha esta preocupação e faça propostas neste sentido. E sim, os transportes são mesmo uma peça fundamental para a qualidade de vida urbana. São fundamental numa dupla dimensão, numa dimensão de aumento da oferta e, de, por isso, de redução da utilização de outros modos de transporte. É aqui, sobretudo, que os ganhos ambientais se processam, mas são fundamentais também quando são o mais, ou devem ser, o mais eficientes possível do ponto de vista energético e do ponto de vista da redução das emissões atmosféricas. Por isso é que o nosso apoio é um apoio que se cinge exatamente nesta diferença entre o preço de um autocarro comum e o preço de um autocarro a gás ou de um autocarro elétrico. Desejavelmente, não o nego, era bom que todos esses autocarros fossem elétricos. Isso comportaria um investimento incomportável para as empresas e para o próprio apoio público e temos noção de que esta é ainda uma tecnologia em amadurecimento. Aliás, tem havido um autocarro elétrico fabricado em Portugal, que esteve em testes na Carris e está agora em testes na SCP, que garante a possibilidade de 10, 15 autocarros nestas duas empresas já poderem ser elétricos. Acreditamos que muito depressa esta tecnologia vai evoluir. Acho que daqui a 3 anos diremos coisas significativamente diferentes daquelas que eu digo hoje, mas o estado calamitoso a que chegou a oferta obriga a que não se possa perder mais tempo e não haja dúvidas que o gás é um bom combustível de transição. Não tanto pelos grandes ganhos que traz em termos de aquecimento global, tem alguns, mas não são muito expressivos, mas pelos grandes ganhos que traz em termos de poluição local, porque não liberta partículas e, portanto, não tem nenhum impacto direto nos cidadãos. No que diz respeito ao método de Lisboa, nós estamos mesmo a trabalhar a ritmos do ponto de vista da manutenção das composições nunca vistos. E aqui com um grande empenho e uma grande disponibilidade por parte dos seus quadros trabalhadores. Dou-lhe um número muito simples. O máximo que se conseguia era substituir 8 bogies por mês nas composições. Passamos a 12 bogies por mês em dezembro, janeiro e fevereiro e no mês de março a 16 bogies por mês. Ou seja, acreditamos firmemente, trabalhando mais horas, trabalhando ao sábado, criando mais equipas, dando formação a equipas dentro do próprio método para o poder fazer e, por isso, a partir deste mês de março já vai começar a haver uma inversão do número de carruagens que estão paradas. Já algumas que estavam paradas têm entrado em circulação, mas outras também têm ido para preparação. Mas não nego que a percepção da melhoria da qualidade do serviço aqui dificilmente acontecerá antes do verão. Nós temos aqui uma data importante, que é a data da entrada dos horários de verão, que é 19 de julho, onde acreditamos, data com a qual queremos fazer coincidir o encerramento da estação de Arroios para entrar em obras, o concurso está na praça, e dessa via aumentar bastante ou melhorar bastante aquela que é a capacidade de oferta do metro, e eu direi que essa é a mesma altura onde eu estou muito convencido que, apesar do número de reclamações ter baixado significativamente nos últimos tempos, das escadas rolantes, dos elevadores estarem a funcionar melhor do que funcionavam no passado recente, não estamos aqui para iludir ninguém e temos absoluta consciência, de que, ainda faltam alguns meses para nós podermos oferecer, e os lisboetas merecem, uma qualidade e uma oferta de transporte melhor do que aquela que aconteceu nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, pelo CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, cumprimentá-lo novamente. Sr. Ministro, dizer-lhe que, da minha parte, já o fiz no debate do plenário, tentarei fazer agora, não me interessa tanto discutir o modelo anterior. Eu acreditava no modelo anterior, continuo a acreditar no modelo anterior. Se dúvidas houvessem sobre a qualidade e a eficácia do modelo anterior, olhemos para o metro do Porto, é uma gestão privada, com privados. O modelo foi feito pelo Partido Socialista, portanto nada, não sou insuspeito de o fazer, quem inventou esse modelo foi o Partido Socialista, quem fez os instrumentos legislativos. Mantém essa gestão privada do metro e o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, não podia ter sido mais elogioso para a qualidade do serviço, para a eficácia, para a proteção do serviço público e dos utentes, como o metro do Porto. E, portanto, bem podem dizer que vem o diabo na gestão privada ou em privados, como parceiros da gestão do serviço público de transportes, que o metro do Porto nega essa visão catastrofista. E, portanto, eu não podia ter melhor aliado para até, na discussão que se vai fazer a quando da discussão das propostas de alteração do Partido Comunista Português, para votar frontalmente contra uma proposta que lá existe, que é a possibilidade de ter concessões a privados ou a impossibilidade de porventura haver gestão de privados. E, portanto, o voto será contra, precisamente com o argumento que acabei de dar. E, portanto, aqui mantemos a nossa coerência. Agora, mas também não podemos, nem o Partido Socialista, nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista Português e os outros partidos da geringonça que aqui não estão, sistematicamente, ao fim de 2 anos, continuar a fazer avaliações de um modelo que já não existe. Porque é tempo nós fazermos a avaliação do que é que existe. As alterações que os senhores fizeram, que o Governo propôs, ou que as bancadas dos partidos que apoiam o Governo fizeram, melhoraram ou não o serviço. Hoje mesmo há notícias de mais de 3 mil queixas nos transportes públicos em Lisboa, de transportes. Em 2015 eram 315, eu não estou a citar a DECO, não fui eu que fiz. A DECO dá nota que em 2015 havia apenas 215 queixas. Vai mais 3 mil. É evidente que só os utentes, e são os utentes que se queixam. No nosso tempo havia 314 queixas, mas havia 1000 e tal pré-avisos de greve. Ou seja, os sindicatos estavam zangados, o PCP e o Bloco chamavam ministros sobre o encerramento de carreiras, sobre a supressão de material circulante, chamavam ministros, faziam pré-avisos de greves e até iam participar nessas greves. Muitas vezes vi deputados do Bloco do Partido Comunista Português junto dos sindicatos a incentivarem, a darem razão aos sindicatos. Desta vez não os vejo junto dos utentes. Não os vejo, que se queixam. Agora, a pergunta que se põe, então, o que é que já mudou? Quais são as carreiras que foram suprimidas, que já estão outra vez postas a circular? Qual é o material circulante que faltava? E há meses o Partido Comunista Português fez aqui um requerimento onde dá nota exaustiva, e chamou o ministro, eu levo a concluir que o Partido Comunista Português está de acordo comigo que não mudou nada. Continua tudo igual ou pior. Ou então, se nós éramos acusados de suprir carreiras, já foram repostas. Éramos acusados de aumentar o preço de transportes, já baixaram. Éramos acusados de um conjunto de maldades feitas ao Serviço Público de Transporte, mas já melhorou alguma coisa? As queixas dizem o contrário. E, portanto, a oferta de facto está pior, a qualidade está pior, o preço é maior. O Sr. Ministro tem que me explicar como é que aquela população mais carenciada, que agora o Bloco de Esquerda fazia referência, que é aquela que não paga IRS, porque o desconto incide sobre quem declara IRS, eu devo lembrar que 45% das pessoas não declaram IRS, e portanto são populações carenciadas, são aquelas que mais precisam de transportes públicos. Essas, qual é o desconto, qual é a vantagem, qual é o benefício? Eu acabei de dizer que podemos continuar a discutir antes, mas os senhores estão a governar, assumam lá a vossa governação, quer dizer, tanto esforço. E eu reconheço que houve um esforço para o PCP meter a viola no saco e se aproximar do PS, para o Bloco de Esquerda se esconder atrás da moita e se pôr ao lado do PS. E não tiram partido disso? Façam lá o favor, já que tiveram tanto esforço, que eu reconheço, tirem lá partido disso, pelo menos para os contribuintes e para os portugueses sentirem que valeu a pena o esforço. O Partido Comunista tem, quer na sua delegação do Norte, quer nos seus documentos, quer na apreciação parlamentar, diz que este processo de municipalização significa de responsabilização do Estado, que irá no futuro traduzir no aumento de preço e em surgimento de constrangimentos de natureza financeira junto às autarquias. Eu tenho a mesma suspeita, pelo menos na última parte. Não estou contra a municipalização, mas o Sr. Ministro não pode dizer, bom, os contribuintes não vão suportar nada, como se as autarquias não fizessem parte, não fossem financiadas pelo mesmo bolso que são financiadas o Estado. E eu digo-lhe, é evidente que as autarquias podem ter aqui um problema de capacidade. Eu vi os autarcas e tenho que acreditar, acredito no municipalismo e nos autarcas. Eles dizem que são capazes de gerir. Quero acreditar que sim, mas tenho os mesmos receios da capacidade financeira e de gestão para este modelo. Mas a minha pergunta não era tanto essa, era perguntar então, e as populações que o Sr. Ministro falou, de Braga, de Viseu, qual é a ajuda que o Governo e que o Estado vai dar a esses mesmos municípios, a essas mesmas populações, para terem o mesmo tratamento de igualdade e terem também elas acesso ao transporte público, ao Serviço Público de Transportes. Vale a pena perceber então o que é que eles vão ter direito. E depois dizer-lhe também, Sr. Ministro, que eu, sobre a Carris, tenho de facto dúvidas. E a pergunta é se acredita ou não no regulador ou se o regulador tem alguma importância. Eu acho que a Carris funciona em mercado regulado, não tenho em princípio, objeção ao modelo. Eu reconheço a legitimidade a este Governo reconhecer outros modelos e outras soluções, mas é bom perceber se, de facto, o regulador, que disse aqui numa comissão, o regulador tem várias dúvidas. Disse que tinha muitas dúvidas e que até era preciso um parecer prévio vinculativo, que já existiu para o modelo da STCP do Porto, com quem reuniu. Diz que o Governo lhe solicitou tempo para envio de documentação para o mesmo modelo da Carris, e a verdade é que o regulador até agora não se pronunciou, e o Sr. Ministro repetiu à saciedade, a Carris é da Câmara de Lisboa. Pois que seja. Agora eu pergunto, é se de facto há ou não um limite, ou se pode-se considerar ajudas de Estado, quando o Estado assume toda a dívida e entrega uma empresa limpinha a um município, quando essa empresa funciona em mercado, há outras empresas que não funcionam no mesmo modelo e funcionam na mesma área. E depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, eu tenho aqui o acordo de princípio sobre o novo modelo de gestão da Carris, e de facto, olha, a cláusula M, que é novo modelo de gestão visa a elevação dos atuais patamares de eficiência, etc, etc. Depois diz também que, a nível da universalidade do acesso da qualidade do serviço, da coesão económica, social e territorial e do desenvolvimento equilibrado do setor de transporte e da tocação intermodal. A minha preocupação, de facto, era a preocupação de complementaridade da Carris com os outros modelos, até para proteger o turismo e o transporte na área metropolitana de Lisboa. Um passageiro deve ter um passe que sirva para o metro, para a Carris, para a Sofalusa. O ideal era ter uma espécie de andante. Lá está mais um modelo privado a ter boas ideias, o andante do Porto. E o que eu gostaria de perguntar é como é que isto funciona, como é que esta interoperabilidade, intermodalidade funciona com a Carris. Os autarcas, nomeadamente o Partido Comunista Português, dizem, bom, mas como é que é? Isto é para todos ou é só para alguns? É contrário senso, posso perguntar, mas só pagam os de Lisboa e não pagam os outros? Portanto, há aqui dúvidas. E eu quero perguntar, quanto, na grelha de repartição, quanto é que a Carris vai pagar? Como é que se faz a repartição? Termino só com uma ligeira tolerância, porque não faço segunda volta. E, portanto, e perguntar também, olha, cláusula R diz, à luz do novo modelo de gestão, há um novo modelo de gestão, há novos contratos, há novos instrumentos jurídicos. Isso carece ou não carece de parecer prévio vinculativo da AMT? O novo modelo de gestão, o pagamento das compensações indemnizatórias de serviço público passam para a Carris. Ora, agora era o Estado que tinha essa obrigação de indemnizações compensatórias. Passam para Carris, isso é feito de boca? É preciso um instrumento jurídico novo? É preciso alteração dos contratos? Se é preciso, acontece, o AMT não tem a obrigação de dar sobre eles para ser prévio vinculativo? O regulador diz que sim, não sou eu, Sr. Ministro. É o regulador. Ou temos um regulador que é incompetente e não sabe o que diz, ou então alguém aqui tem que esclarecer. O Estado assumirá a dívida. Onde é que... Ok, o Sr. Ministro já disse aquilo que está no preâmbulo do decreto. No acordo não aparece nada sobre quem fica com a dívida, onde aquela é parqueada, etc. E sobre o património? O património é de quem? É do Estado? É da Carris? A Carris paga a renda? O Estado entrega à Carris? Sr. Ministro, eu não tenho mais tempo, mas o regulador, e com isto termino, também apresentou este novo acordo de princípio e leu as cláusulas uma a uma e diz, olha, tudo isto é vago... Tudo isto é pouco criterioso, tudo isto é pouco rigoroso e até chegou quase a dizer que isto carece de legalidade, carece de documentos, instrumentos jurídicos que conformem tudo isto. Daí eu achar também que, sem parecer pré-vinculativo, não sei se a Carris é mesmo da Câmara de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu agradeço sinceramente as perguntas que foram feitas e o tom com que elas mesmas foram colocadas. Sr. Deputado Helder Amaral, o senhor está a omitir, e não acredito que seja por desconhecimento, a existência do Decreto-Lei 86 de 2016, de 30 de dezembro, que transfere a propriedade e que responde a todas as questões que Vossa Excelência colocou. Não vale a pena citar o MOU. O memorando de entendimento era um memorando de entendimento que, depois do qual, houve um decreto-lei. O que é que acontece com o património? Ó, Sr. Deputado, está aqui escrito, não vou ler porque era quase ofensivo, mas o que está aqui escrito é muito claro. Os terrenos que já hoje não têm nenhuma utilização por parte da Carris passam a ser propriedade do Estado. Todos os terrenos e prédios que têm utilização por parte da Carris são da Carris enquanto estiverem afetos a esta mesma utilização. Quando deixarem de ter esta afetação, passarão a pertencer ao Estado. Não, mal fora, Sr. Deputado, e é óbvio que, sim, eu não ouvi as palavras diretas do Sr. Regulador, Dr. João Carvalho, mas o que as notícias disseram foi o que Vossa Excelência disse, e portanto é certamente rigoroso, sendo também verdade que no dia a seguir saiu colocado pelo próprio um desmentido parcelar a essas mesmas afirmações. Sr. Deputado, para produzir um decreto-lei, o Estado não precisa de ouvir o regulador. Não precisa de ouvir o regulador. Esta é uma decisão que é tomada por decreto-lei. Para rever, se for caso disso, o contrato de serviço público, que para já só tem uma alteração, que é num dos contraentes, onde estava Estado, leia-se Câmara Municipal de Lisboa. Se esse contrato for alterado, naturalmente que o regulador tem que ser ouvido. Sim, no caso da STCP, o decreto-lei que saiu é um decreto-lei chapéu que habilita qualquer uma das partes a tomar uma decisão posterior a esse mesmo decreto-lei. E por essa razão, os contratos, nomeadamente o novo contrato de serviço público, teve, porque a situação é objetivamente diferente e, sobretudo, juridicamente diferente, teve um parecer por parte do regulador. Quem tem que cuidar de alterar o contrato de serviço público no seu conteúdo, se o desejar, e deixe-me que diga que o contrato está longe de ser cumprido, isto é, há a possibilidade do novo proprietário fazer muito melhor do que aquilo que foi feito no passado, sem necessidade de alterar esse contrato de serviço público, sem necessidade, mas acho muito normal que o faça, e fazendo, tem então, não haja mais pequena dúvida, de ouvir, não é de ouvir, é de pedir um parecer que é vinculativo ao regulador. Agora, o decreto-lei promulgado número 86D-2016, de 30 de dezembro, deixa claro que as ações são transferidas, que o novo proprietário é a Câmara de Lisboa e desde essa data que a Câmara de Lisboa está a gerir a empresa. Isso é claríssimo e não tem qualquer dúvida. Sobre a forma como, se processa a ajuda a outros municípios, deu o exemplo de Braga e Viseu e em todo o país. Sr. Deputado, ponto 1. O aviso que foi lançado no POCU apoia de igual forma toda e qualquer empresa, incluindo operadores privados, que a eles se queiram candidatar. E dei até já o exemplo do que eu conheço, e posso estar a ser injusto, porque as candidaturas só são entregues no dia 10, não é? Mas do que eu conheço fora de Lisboa e Porto, o município mais ambicioso, e repito, posso estar a ser injusto, é o município do Barreiro, com a aquisição de 60 novos autocarros a gás. Mas sabemos que Braga vai concorrer, sabemos que Coimbra vai concorrer, e foram, muitas vezes estiveram presentes nas questões de esclarecimento o conjunto de empresas privadas, se elas vão ou não concorrer, Sr. Deputado. Só no dia 13 o poderei dizer, estimo bem que o façam, até porque, sem embargo, e já o disse, de estar já bastante degradada a frota dos operadores públicos, Sr. Deputado, não me consegue convencer, também nunca tentou, de que os operadores privados em Portugal têm melhores frotas de autocarros do que os públicos, porque de facto isso está, na minha opinião, muito longe de ser verdade. Mas, Sr. Deputado, sobre a questão que coloca do metro do Porto, já nos conhecemos suficientemente bem, da estima, para o senhor não fazer de mim um preconceito bozo, assim estimo. Quando se fala de futebol só um bocadinho, mas não é o caso. Sr. Deputado, o Metro do Porto nunca foi operador e foi desenhado para não ser operador. E a questão que se coloca aqui não é necessariamente, eu não chamo o diabo a ninguém, é aqui que eu quero de facto mostrar que não tenho nenhum preconceito. Como dizia o deputado Ricardo Bexiga, se me permite citá-lo, e se calhar não vou citar com rigor e peço já desculpa, a questão que se coloca aqui não é uma questão de público ou privado no que diz respeito à SCP e à Carris. É uma questão de ter uma lógica de mobilidade para toda uma cidade ou um conjunto de aglomerados urbanos e metropolitanos, e por essa via, e só por essa via, só de facto com estas empresas a ficarem no setor público e a serem geridas e detidas por estes mesmos municípios, é que nós conseguimos dar este passo. É só assim que nós conseguimos dar este passo. Não tenho aqui nenhum preconceito, trabalhei muitos anos da minha vida a gerir empresas privadas, não tenho aqui nenhum preconceito. Não acredito na possibilidade, e volto, e tem toda a razão, não vou falar do contrato que existia, não acredito na possibilidade de haver uma boa oferta de transportes coletivos com concessões a privados nestes territórios, porque elas nunca terão a perspectiva da mobilidade como componente de gestão urbana e como componente dessas mesmas cidades. Não é aqui nenhum preconceito de público e de privado, é mesmo assim que nós acreditamos. Pergunta-me, Sr. Deputado, o que é que já mudou? Bom, algumas coisas já mudaram. Já agora deixe-me que diga que a passagem de 300 para 1.300 queixas, o ano passado foi o primeiro ano do site, é até de admitir que mesmo as coisas melhorando muito, para o ano se calhar o número de queixas não baixa. Tenho muito respeito pelo trabalho da DECO, não é certamente universal, nem a DECO pretende que o seja, e foi o primeiro ano, nem me pergunto quando é que começou. Não acredito que a DECO nos faça a partida de só ter lançado o site em novembro. Não acredito numa coisa destas, mas não sei quando é que começou, e portanto é normal que esse número de queixas aumente. Eu diria mesmo, Sr. Deputado, que há certamente muito mais do que mil e tal razões de queixa. O TSE é que foi o número de pessoas que se queixou e que é o indicador que precisa de alguma maturidade e de alguns anos para poder ser considerado como tal. Mas quando pergunta o que é que já mudou, eu dou-lhe de facto o exemplo do Metro do Porto, em que me junto às suas palavras, ou a muito boa parte delas. Dou-lhe o exemplo da STCP, onde a oferta cresceu em quase 6% ao longo do ano passado, sendo que a procura não o acompanhou, como vem agora, neste mês de janeiro, mais 10% que o ano passado. Dou-lhe o exemplo do esforço muito grande de manutenção que foi feito na Softluz e na Transtejo, só que de facto passar de 2 para 6 docagens num ano, eu podia dizer que aumentou em 300%. Não mentiria se o dissesse, mas estamos certamente ainda longe de fazer aquilo que é necessário fazer, porque são precisos fazer 10 docagens por ano, e a minha preocupação é passar de 6 para 10 e não gabar-me de ter passado de 2 para 6. E no que diz respeito ao Metro de Lisboa, não volto à situação em que encontramos, digo-lhe que durante o ano 2016 os progressos que fizemos foram pouco expressivos, apesar de termos tido mais 10% de procura, e se calhar também sentiu que os progressos eram pouco expressivos porque houve mais 10% de procura, e como disse também, estamos a fazer melhor, mas é só a partir do verão que podemos dizer que a situação mudou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esta reunião, que, como é habitual, está a ser acompanhada também no canal Parlamento, pode ser seguida em direto pelos cidadãos que têm acesso não apenas ao canal de televisão, mas também através da internet. E através da internet chegamos a todo o mundo e até é possível que estejamos a ser vistos e ouvidos lá no país de Gales por alguns dos motoristas da Carris que emigraram, tendo em conta a vida no inferno que o governo anterior e a administração lhe puseram nos últimos anos. Porque nós falamos muito dos autocarros que não aparecem, mas fala-se pouco dos motoristas que desapareceram. E desapareceram porque foram corridos autenticamente pelo governo anterior, que não apenas lhes cortou nos salários, congelou os salários, não apenas não foram aumentados, mas ficaram a ganhar ainda menos do que ganhavam, que cortou na progressão nas suas carreiras profissionais, que os insultava, como ainda há pouco tivemos a nota do que foi a resposta e os comentários às lutas destes trabalhadores. E por isso, naquele quadro de declaração de guerra autêntica que o governo anterior e as administrações anteriores moveram contra os trabalhadores da Carris, houve, sim senhor, houve uma diminuição do número de trabalhadores, não apenas pelos que foram para a aposentação e não foram substituídos por falta de contratação de pessoal na empresa, mas muitos que bastantes jovens lá estão hoje a trabalhar no país de Gales e noutras andanças porque não aguentavam mais e foram-se embora da empresa. E eu gostava de voltar ao ponto da evolução do número de trabalhadores nestas empresas e das necessidades gritantes que o governo anterior deixou relativamente à situação do transporte público. É que, para além da figura clássica do despedimento, o senhor está despedido, não é? À Trump, existem muitas formas de mandar os portugueses embora, como nós verificámos ao longo de mais de 4 anos. Nós temos uma experiência que é preciso ter em conta relativamente ao que está em causa nas opções políticas e estratégicas para a Carris. E a principal das preocupações que colocamos em cima da mesa é, efetivamente, que o serviço público seja digno desse nome. Porque mesmo quando nós falamos da afirmação justíssima de que as empresas não têm que dar lucro, têm que ser economicamente sustentáveis, onde bate o ponto é quando nós começamos a falar dos EBITDAs positivos, coisa que o governo anterior tanto se gabou. Ainda me lembro do Dr. Sérgio Monteiro aqui nesta casa a falar dos indicadores económico-financeiros das empresas, mas também nos lembramos daquela velha história do cavalo do inglês, que estava mesmo quase a habituar-se a não comer e quando morreu. Quando nós falamos de equidade, não estamos a falar de equídeos, não é? Quando falamos de equidade, não nos referimos aos equídeos. Pronto. E, portanto, nesse sentido, a experiência em relação aos equídeos aqui não se deve aplicar, por muito que haja a velha história da Carris dos americanos, que é outra história. Mas, falando a sério, quando nós estamos a falar de indicadores económico-financeiros na Carris, eles eram apresentados à conta de um quadro de pessoal abaixo daquilo que eram os mínimos necessários. Mas isso foi gritante e evidente no governo anterior e ainda não está totalmente ultrapassado. Estamos a falar de um nível de resposta em termos de manutenção até preventiva e até corretiva, quanto mais preventiva, nas frotas, seja na Carris, seja no metro, seja na STCP. E, portanto, andámos até hoje, e se calhar em alguns momentos e alguns domínios andamos, a poupar na farinha para gastar no farelo, no que diz respeito à manutenção e às despesas de funcionamento destas empresas. E eu procurarei centrar-me nesta primeira ronda em relação à Carris, antes de mais, para sublinhar que para o PSD e para o CDS esta é uma discussão completamente irrelevante, porque a partir do momento em que isto não vai para o privado, quanto pior, melhor. Porque o objetivo era mesmo mandar isto para o privado. E mandar em que termos? Pagando ao privado que ficasse com a Carris uma módica quantia de 129,1 milhões de euros, 44 milhões e meio das receitas de transporte da Carris, números de 2013, e mais 78,6 milhões pela disponibilidade da frota, e mais 6 milhões de outras receitas transferidas, recebendo para usar gratuitamente todas as centrais da Carris, Miraflores, Mosgueira, Pontinha, Cabo Ruivo, com a dívida da construção destes equipamentos a ser paga pelo Estado através das empresas públicas. E voltando à questão da frota da Carris, nós temos números com pequenas diferenças em relação ao que foi dito, mas a média da idade da frota da Carris, que era 10 anos na altura, 10 anos e meio, passando para 12 anos agora, o privado podia devolver praticamente com 17 anos, era 16 e qualquer coisa, era o resultado brilhante do negócio da PPP que estava a ser preparada. E que só foi travada porque o PSD e o CDS ficaram em minoria. O resto é conversa. Se não estávamos nós agora a ter outra discussão, que era os resultados disto. Estaríamos agora a ter outra discussão. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre uma das grandes armadilhas daquele negócio, PPP clássica, que eram os reequilíbrios financeiros. Isto é, os fatores que poderiam desencadear a renegociação dos contratos de concessão relativamente a eventos que eram mais do que previsíveis, quer em relação a Lisboa, quer em relação ao Porto, em termos de tráfego, em termos de passageiros transportados, em termos de horas de serviço e, portanto, há exemplos concretos que podem ser adiantados. Em todo o caso, não pode deixar de ser dito que a discussão que vamos ter pela frente, e vamos fazê-la na Comissão Parlamentar, e vamos ter que ouvir as entidades, vamos ter que ouvir os trabalhadores, vamos ter que ouvir o poder local e o seu contributo nesta discussão, é que é preciso fazer um debate sério e objetivo sobre as questões que realmente importam às populações e aos trabalhadores da Carris e da STCP. E, por isso, nós temos propostas concretas que vamos discutir aqui na Assembleia. Há preocupações que têm a ver com a justiça e com a abrangência das medidas positivas. Não nos parece justo que haja uma situação que se aplica num determinado local e que no quilómetro seguinte já não haja esse desconto para a mesma criança de 10 anos ou para o mesmo jovem de 12 anos. E, portanto, temos recebido aqui na Assembleia o testemunho e a crítica relativamente à situação que está colocada por parte de autarquias, como é o caso de Sintra, como é o caso de Odivelas, salvo erro, e outras que têm apontado essa questão no que diz respeito à discriminação entre territórios para um regime de preços e de tarifas. E esta questão, que não admira nada, lá está, quer dizer, é mais do mesmo, quando o CDS e o PSD se insurgem contra aquilo que nós aqui colocamos como questão fundamental para nós, que é a criar aqui a salvaguarda e a garantia de que a passagem para a gestão destes municípios não possa em momento algum permitir a entrega ao privado. Porque esse era o plano, esse era desde o início o projeto, era entregar ao privado o negócio e o lucro. Aliás, os elétricos da Carris, elétricos, elevadores e ascensores, estavam fora do negócio da subconcessão para serem privatizados de caras, logo à partida. Não havia cá pontos de dúvida nessa matéria. E, portanto, era tudo para o turismo, como dizia o anterior administrador. Portanto, gostava de colocar essa questão. E, portanto...
Senhor Deputado.
Termino, Senhor Presidente, peço desculpa.
Não, eu peço que devia ter avisado mais cedo, portanto.
Obrigado. E, portanto, a questão que se coloca neste momento é: as condições da passagem para os municípios, município de Lisboa num caso, os 6 municípios do Porto no outro, levantam preocupações relativamente ao próprio futuro do serviço público, por uma razão muito simples. O próprio serviço público, por uma razão muito simples. O próprio plano e orçamento da Carris, e o Senhor Ministro corrigir-me-á se estiver enganado, relativa a 2017, prevê ou não uma diminuição do número de passageiros transportados e do número de quilómetros transportados? A diminuição da oferta de 2017 face ao ano anterior está ou não equacionada no plano de orçamento para 2017? É uma pergunta concreta.
Concluída a ideia, uma pergunta concreta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Deputado, falando um pouco do passado, mas fez a pergunta dizendo que, de facto, os contratos que tinham previstos tinham uma cláusula que era extraordinariamente preocupante e que levava a uma incerteza muito grande, até porque não tinha sequer um custo unitário que tinha a ver com a necessidade de variar a oferta. Sempre que a oferta variasse acima de 5% daquilo que estava no contrato, concedente e concessionário tinham que sentar à mesma mesa para saber quanto é que ela valia. E não havia sequer um preço unitário. Eu dou um exemplo mais corriqueiro de engenheiro civil. Sempre que se faz uma obra, não só está avaliado o preço de obra, como o preço unitário das diversas tarefas. Pintar um metro quadrado de parede custa 1,5 €. Pronto. E por isso, se for preciso pintar mais 100 metros quadrados de parede, o que estimava são 100 vezes 1,5 €. É um trabalho a mais que tem uma baliza. Aqui essa baliza não existia. E para ter uma ideia, dou-lhe o exemplo do Metro do Porto. Temos a conta feita, 5% não é mais do que o São João, a passagem da Neia queima das fitas. Não é? Portanto, não estamos a falar de nada por aí além para obrigar a que se introduzisse aqui uma incerteza completa e a partir daí, de facto, alguém ligaria, desculpem se a imagem é grosseira, o taxímetro e diria quanto é que ia custar. Bom. Sr. Deputado, a Carris perdeu 700 trabalhadores durante o tempo do governo anterior. E se há um conjunto de tarefas e a eficiência tem que estar sempre presente na gestão. Se há um conjunto de tarefas que com certeza podem ser feitas e onde os sistemas de informação nos ajudam a poder fazê-los com menos pessoas, isso nunca pode acontecer naquilo que é a redução das horas homem a conduzir um autocarro. É impossível reduzir o número de horas homem a conduzir um autocarro, a conduzir um metro numa empresa de águas, a tapar fugas na rua. É impossível reduzir o número de horas hora. E por isso, a partir do momento em que isto aconteceu, fiquei a saber que alguns foram para o país de Gales, a partir do momento em que isso aconteceu, o que eu posso dizer é que inevitavelmente o serviço se degradou e muita da oferta se reduziu. Oh, Sr. Deputado, quando se fala nos descontos, agora os descontos para as crianças são em todo, não são só em Lisboa, são em toda a rede do metropolitano, na Carrija assim também deverá ser. Do comboio é só na parte em que está em Lisboa, de facto, porque de outra forma seria no país todo, não é? Seria no país todo até onde vai a rede de comboio. Mas, de facto, ele é associado a um título, que é o título do navegante urbano. Mas, Sr. Deputado, e já foi explicado, e o Sr. Deputado sei que o sabe também, tão bem como eu, é que não há aqui nenhum apoio do Estado para que isto aconteça, não é? Esta é uma política das próprias empresas e, por isso, nada inibe que qualquer autarquia, enquanto autoridade de transporte, com as empresas que estão na sua terra a prestar serviço, faça um contrato como estes ou promova um desafio como estes. Aquilo que nós estamos aqui a dizer é que para um título concreto, quem tem mais de 65 anos tem um desconto expressivo. E repito, havia aqui uma notícia do primeiro semestre de 2012 que diz assim, no caso do Expresso, mais de 41 mil idosos deixaram de comprar passe. Redução de desconto da terceira idade causou uma diminuição acentuada no número de passageiros da Carris. Ou seja, nós acreditamos até, e não é mais que acreditamos, a conta está feita, que a redução destes valores traduz certamente num ganho para as pessoas, mas num duplo ganho. Num ganho porque pagam menos dinheiro e num ganho porque ganham mobilidade. Podem fazer muito mais viagens do que aquelas que deixaram de fazer, não por opção, mas por não as poder fazer. E nesse sentido, Sr. Deputado, um passe de 40 euros que ninguém compra é muito pior negócio para uma empresa que um passe de 20 euros que as pessoas compram. Ou seja, também para as empresas que vivem das suas receitas de uma parte expressiva, é da maior importância que isso aconteça. Sr. Deputado, não tenho nenhuma indicação sobre a previsão da redução do número de passageiros por quilómetro transportados em 2017, previsto para Carris, se eu não tenho, sendo que o plano para 2017 é um plano que tem que ser elaborado agora pela Câmara Municipal de Lisboa. É verdade que, em todas as empresas de transporte durante o ano passado, o único caso onde ainda existiu uma redução na procura foi na Carris. Na Carris é a única empresa que ainda em 2016 não conseguiu inverter a degradação do número de passageiros. Perdeu 4%, minto, isto são valores reais, não estou em percentagem, baixou de 145 para 141 milhões de passageiros. Portanto, 4 milhões de passageiros. Não tenho aqui o valor em percentagem, posso fazer a conta, é fácil. E, Sr. Deputado, quando se fala em EBITDAs positivos, não podemos também deixar de dizer que estes EBITDAs positivos não escondem a existência de cash flows negativos por causa do enorme esforço de investimento em que vir a ser feito. Isto é, este EBITDA positivo, e a Carris é uma das empresas que tem EBITDA positivo, nem todas o têm, a SCP tem um EBITDA negativo. Esse EBITDA positivo transforma-se rapidamente num cash flow negativo a partir do momento em que tem que ser feito o investimento que tem que ser feito. Ou seja, é bom que exista esta folga para que se possa melhorar a qualidade do serviço, sobretudo, atendendo à dimensão do investimento que tem que ser feito, que levará necessariamente, e o que está previsto, algum estudo que foi feito, aliás foi encomendado ao BPI, e que leva, estou a citar de cor, com a máxima ambição na aquisição dos autocarros leva a EBITAs negativos da ordem dos 13, leva a cash flows negativos da ordem dos 12 a 13 milhões de euros em cada ano, o que significa que, de facto, tem que haver aqui um esforço com expressão do ponto de vista financeiro, e é bom, portanto, que o EBITA se não degrade, para podermos dotar a Carris de uma frota renovada, que preste o um melhor serviço e que seja ambientalmente mais sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos fazer aqui uma paragem técnica, se não se importa, de 5 minutos. Estamos de regresso para dar início à segunda volta e presumo que a última. Portanto, 5 minutinhos, está bem? Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Começamos a nossa segunda volta do Partido Social Democrata. Senhor deputado Carlos Silva, tem a palavra. Relembro, 5 minutos nesta segunda
Muito
volta.
Muito obrigado, Senhor Presidente. E começaria nesta segunda ronda por dizer que o Partido Socialista há de vir a seguir dizer que este debate foi inútil. Não faria qualquer sentido, na medida em que o tempo ultrapassou as próprias ideias que o PSD tinha sobre este tema, mas eu diria que foi bastante útil. Foi bastante útil porque pôs a nu todo um conjunto de fragilidades que o Governo tem em torno deste tema da descentralização da Carris para a Câmara de Lisboa. E eu agora colocaria aqui dois temas de atualidade e sobre o futuro desta empresa. O deputado Helder Amaral já aqui abordou a questão da Autoridade de Mobilidade e Transportes. Eu fiquei, de alguma forma, surpreendido por assistir a uma intervenção do Sr. Ministro dizendo que a intervenção da Autoridade de Mobilidade e Transportes é superveniente nesta matéria. Até tem um decreto-lei e, portanto, essa autoridade, a entidade reguladora está ultrapassada por natureza. Mas, Sr. Ministro, este, como disse há pouco, trata-se do processo mais centralizador que nós vivemos na democracia portuguesa, onde estão envolvidas grandes responsabilidades por parte do Estado, onde estão envolvidos documentos contratuais que ninguém conhece, a não ser o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, onde existe um conjunto de estudos jurídicos, estudos técnicos, estudos financeiros, que ainda não foram entregues a entidade nenhuma. Portanto, dizer que é superveniente ouvir a posição da entidade reguladora do setor, quando a própria legislação refere a necessidade de um parecer vinculativo prévio àquilo que é o parecer do Tribunal de Contas, fico pasmado. Mas também fico pasmado na medida em que a própria autoridade reguladora, a entidade reguladora, que eu não sabia, que tinha desmentido a sua própria intervenção neste Parlamento no dia seguinte, nos disse que tinha já pedido e tinha conversado com a Câmara de Lisboa, a 16 de janeiro, a pedir desses documentos, mas que até agora, pelos vistos, até àquela altura não lhe tinham chegado, espero que já tenham chegado neste momento. Portanto, fico aqui a aguardar, dessa perspectiva, esclarecimentos acerca deste tema. Isto pelo seguinte, é que não é só nas costas da entidade reguladora que todo esse processo está a ser feito. Está a ser feito nas costas da área metropolitana de Lisboa, sobre este tema também tem competências. Foi feito nas costas dos autarcas, dos municípios e, portanto, com alguns desrespeito até pelo próprio Parlamento, porque foram pedidas informações, foram feitas perguntas regimentais pelos deputados, vários grupos parlamentares, que não foram respondidos. Eu, entretanto, um outro dos temas da atualidade é o que se prende exatamente com este portal da DECO, que, de alguma forma, o Sr. Ministro desvalorizou, dizendo que ainda está muito em início de carreira, mas eu diria que ele aborda o ano 2016, e vou-lhe dizer, uma vez que não sabe, que começou a 16 de fevereiro de 2016. Portanto, tem já cerca de, para o ano 2016, 11 meses. E nessa circunstância, portanto, naturalmente, não é significativo o número de reclamações que já existiam relativamente a 2015, que são até apenas 354, mas o que é aqui revelador de preocupação é que existem, sobre transportes rodoviários, atrasos, diminuição e supressão de carreiras, existem, e percursos e horários, existem cerca de 734 reclamações.
Exato.
E, portanto, isto tem vindo a ganhar expressão, e muita expressão, até na questão da higiene, a questão do conforto nos equipamentos, a questão da bilhética, e, portanto, e na área metropolitana de Lisboa foram só 2.141 reclamações das 3.000 e qualquer coisa, ou seja, qualquer coisa como 74%. Mas mais importante do que isso, do que esta informação que está sob a base de números, é fundamentalmente a questão da perca de horas para os utentes dos transportes públicos. Qualquer coisa como 3.434 horas perdidas para os utentes. Para terminar, Sr. Presidente, e vou tentar ser breve, isto porque estamos num debate político e, portanto, também há aqui coisas que não podem ficar por ser ditas, disse o Sr. Ministro que ninguém se orgulhe do processo do modelo anterior. Orgulhe-se, pois. Orgulhe-se, pois. E nós, PSD, temos muito orgulho. É que salvámos o país da bancarrota. Salvámos. Os senhores, eu sei que têm um modelo Sócrates. Acrescentam dívida à dívida.
Senhores deputados, vamos.
O vosso modelo é de Sócrates. Acrescentam dívida à dívida. Colocam o país no bancarrota. Este modelo tirou o país da bancarrota. Tirou, as empresas estavam em risco. Os postos de trabalho estavam em risco. O país estava em risco. Não havia dinheiro para salários. É muito fácil os senhores, depois do jogo, virem dizer que havia outras alternativas, Sr. Ministro. É muito fácil.
Deputado, peço que termine.
Vou terminar, Sr. Presidente. Vou terminar. É muito fácil. Mas quem, isto que eu vos estou a dizer, não sou eu, deputado do PS, que vos está a dizer. Foi a OCDE, foi o FMI, foi a UTAU, foram os credores de Portugal. O setor, a partir de 2012, ficou equilibrado. Cumprimos aquilo, e por isso é que nos orgulhamos, Sr. Ministro, cumprimos aquilo que tínhamos, a que nos comprometemos debaixo do chapéu de chuva, que foi o memorando assinado pelos senhores. É que tirámos o país da bancarrota. E digo-lhe outra coisa, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, tem mesmo de terminar.
Sr. Presidente, se me concedesse aqui a possibilidade, uma vez já não há de ser a ronda, para terminar mesmo. O endividamento cresceu a taxas inferiores aos juros da dívida. Sabem o que é que isto quer dizer, Srs. Deputados? É que havia cash flows que eram libertados para fazer face ao serviço da dívida. Senhores deputados, desde 2011, e são aquelas entidades que o dizem,
senhores deputados,
foram poupados 800 milhões de euros.
Senhor deputado, dê-me só um minuto, eu com a tolerância. Há bocado discutimos que está a ser transmitido pela ARTV. Se houver esse nível de ruído do canal Parlamento, esse nível de ruído e de intervenções da parte, não passa, ou seja, lá em casa ninguém percebe nada, para prejuízo de quem está a intervir, de quem está a fazer a parte. Senhor deputado, para terminar, se não se importa, muito obrigado.
Já nem sei onde é que ia. Foram... Já tinha falado há algum tempo atrás, Sr. Ministro. Foram, desde 2011, poupados 800 milhões de euros. Estávamos sujeitos a déficits crónicos. Foram 3 anos consecutivos. Não se esteja a rir, Sr. Secretário de Estado. 3 anos consecutivos. É 3 anos consecutivos de déficits crónicos. Resolvemos o problema do país. Em paz social, que é importante dizê-lo também. Houve muitas greves, eu sei, mas as pessoas que saíram das empresas dos transportes...
Sr. Deputado,
não me deixam terminar.
Mas termine, por favor, está quase no dobro do tempo.
As pessoas que saíram das empresas saíram em paz social. 3.800, senhores deputados, 3.800 em paz social. E já agora digo-vos também, foram cortados aos administradores destas empresas 20% dos salários, despesas de funcionamentos menos 15%, senhores deputados. Portanto, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não estou aqui para mudar a sua consciência, o senhor tem sua opção, a opção é sua. Só lhe quero dizer o seguinte: para nós não tem que ser público, não tem que ser privado, para os senhores tem que ser público, o sistema tem que ser público, pé do Estado tem que ser público. Para nós pode ser qualquer coisa, mas tem que ser qualquer coisa que funcione bem, qualquer coisa que leve as pessoas ao trabalho, a tempo, a horas, e que não prejudique os portugueses e os contribuintes.
Muito obrigado,
é isto,
muito
é
obrigado.
Importante dizer e fica
muito obrigado.
Aqui registado, portanto, é nossa.
Passamos. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Luís Moreira Testa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, com muita serenidade, dizer que este debate, de facto, foi muito útil. Foi muito útil para descobrirmos hoje que, passados tantos meses, o PSD não consegue mudar de bitola para utilizar uma linguagem de transportes. A bitola é exatamente a mesma que tinha, muito estreita, que tinha antes deste debate. E, portanto,
É mais larga.
Ó, Sr. Deputado, eu...
Sr. Deputado... Pode continuar aqui, ainda, quem dá a palavra ainda sou eu, não dei a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva do PSD, que já esgotou o seu tempo. Agora é o tempo do Partido Socialista, o Sr. Deputado tem a palavra. Peço.
Eu pretendo utilizar a palavra de uma forma muito serena, como já disse. Bem, este debate serviu para o PSD tentar louvar os méritos de uma opção que era sua e que tentou construir durante a última legislatura onde era governo. todos os méritos que essa opção tivesse tido àquela data foram desmentidos sucessivamente pelo decurso do tempo. E quando não bastou o decurso do tempo, foi o próprio PSD que se encarregou de desmentir os seus méritos relativamente à opção que tomou. Esgotada a opção ou a via justificativa que não raras vezes apresentou relativamente ao modelo que defendia, passou imediatamente a discutir as finanças gerais do país. Querendo fazer crer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, a esta Comissão, que todos os problemas do país agora derivavam da opção de se privatizar ou não se privatizar as empresas de transporte. E eu quero dizer aqui, para esclarecer o Sr. Deputado Costa e Silva, que não era concessionar a privados os transportes, era mesmo privatizar as empresas públicas. E, portanto, deixe-me dizer-lhe que a grande diferença é que hoje nós estamos aqui em condições de discutir os indicadores das empresas públicas. Aquilo que, de facto, queria o PSD era que nós estivéssemos a discutir os indicadores financeiros e da qualidade da prestação do serviço de empresas privadas. Isso tal não aconteceu, e não aconteceu porque foi possível reverter um modelo errado e que se limitava não à defesa do interesse do serviço público ou da prestação do serviço público, mas sim à defesa do interesse de capitais privados que participavam nos lucros, mas não se encarregavam de cobrir nem prejuízos nem de fazer investimentos. Porque o modelo desenhado pelo governo anterior, tudo levava a que as empresas que exploravam o serviço público recolhessem os dividendos naturais da economia participada por privados, mas que os investimentos e os lucros constantes dos resultados dessas empresas ano após ano fossem suportados pelo erário público. O modelo que nos é apresentado por este governo cumpre essencialmente duas funções, dois objetivos. Por um lado, defende a prestação do serviço público per si, ou seja, que a prestação desse serviço público seja o principal objetivo destas empresas, e por outro lado, colocar estas empresas e a gestão da operação mais próximo das comunidades que absorvem a prestação deste mesmo serviço. E, portanto, este modelo, em tese, não só em tese, é muito melhor do que daquele que era defendido pelo anterior governo, como os próprios resultados líquidos e os próprios resultados operacionais das empresas justificam a adequação desta realidade com a consubstanciação do modelo defendido por este governo. Mas há uma pergunta que eu tenho que fazer ao Sr. Ministro. É que vem o PSD invocar como dogma que existe um mecanismo de reclamações promovido por uma Associação de Defesa do Consumidor e que tem revelado esse indicador, o aumento exponencial das reclamações. Bem, a primeira pergunta que quero fazer é se esse aumento não é o aumento inicial, porque se a base era zero, obviamente que o primeiro número a seguir ao início desse indicador tem que ser superior ao número anterior, porque o número anterior era zero, como disse. Por outro lado, aquilo que quero perguntar ao Sr. Ministro é se este modelo que afere das reclamações legítimas, certamente, dos utentes dos transportes públicos, não seria eventualmente superior se nós tivéssemos empresas cujo único objetivo seria não o da prestação do serviço público, mas o da obtenção do lucro legítimo, como todas as empresas
que atuam no mercado concorrencial e privado deste ou de outro ou qualquer setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados e deputadas, Sr. Ministro, o PSD interroga-se e tenta, digamos, suscitar aqui uma questão que formalmente é correta, tem a ver com o papel da Autoridade para a Mobilidade dos Transportes, que na audição que teve aqui connosco reclamou o direito de ser ouvida previamente no âmbito da municipalização da Carris. É uma reclamação que tem alguma consistência do ponto de vista legal, mas que do ponto de vista prático não quer dizer rigorosamente nada. E porquê? Porque o governo anterior criou uma autoridade para a mobilidade e transportes com competências que tinham a ver com uma autoridade de transportes da área metropolitana de Lisboa e do Porto, que extinguiu quando fez a transcrição do regulamento comunitário que atribuía as autoridades de transportes às várias regiões, municípios e comunidades intermunicipais ou regiões intermunicipais. E, apesar de o governo anterior ter criado uma legislação que transferia basicamente grande parte das atribuições da anterior Autoridade Metropolitana de Transportes para a Autoridade para a Mobilidade de Transportes, em 2015, quando o Governo aprovou a Lei 52/2015, que estabeleceu o novo regime jurídico de Serviço Público de Transportes Passageiros, excepcionou essa autoridade de concedente que a Autoridade para a Mobilidade de Transportes tinha à face da lei, excepcionou-a para o caso dos transportes de Lisboa e do Porto, para atribuir a si próprio, Estado, o poder de ser concedente. E o poder, portanto, de regular tudo aquilo que tinha a ver com contratação, sistema tarifário, níveis de oferta, criação de novas introdução de novas tecnologias, etc. E, portanto, o PSD ainda está no tempo em que foi aprovada uma legislação em 2014, mas em 2015 o próprio Governo fez uma lei que torpedeou toda a lei anterior. E, portanto, nós hoje em dia temos uma Autoridade para a Mobilidade de Transportes literalmente pendurada de um conjunto de atribuições que não têm aplicação prática. Eu vou dar um exemplo só, Sr. Ministro, se me permitir. O Sr. Ministro dizia há bocado, e bem, que o sistema tarifário da região da área metropolitana do Porto é muito mais simples e transparente que o que acontece em Lisboa. Sem dúvida. Mas o sistema da área metropolitana do Porto, sistema conhecido por Andante, foi construído com base numa nova empresa, à volta da qual se reorganizou todo o restante dos operadores de transportes no Porto. Mas no caso de Lisboa, Sr. Ministro, no caso de Lisboa, existe um agrupamento complementar de empresas, chamada Hotelis, que já existe há vários anos, que tem participação de entidades públicas e privadas, e que cuja única função não foi a de simplificar e tornar mais transparente e claro o sistema tarifário na área metropolitana de Lisboa, mas sim complicá-lo. Porque cada nova decisão da Hotelis acrescentava mais entropia, mais confusão, mais falta de transparência ao nível do sistema tarifário. O Sr. Ministro sabe, com certeza, quantos títulos de transporte diferentes existem em vigor na área metropolitana de Lisboa. Eu posso dizer, Sr. Ministro, com algum conhecimento de causa, que são mais de 850 títulos, 850 títulos de transportes diferentes na área metropolitana de Lisboa. E porquê é que isto acontece? Acontece porque nem o Governo anterior, nem a Autoridade da Mobilidade de Transportes atual, nem todas as decisões em matéria de sistema tarifário na área metropolitana de Lisboa não resolveram o problema de base, que é simplificar o sistema tarifário. E, portanto, a Hotelis, neste momento, é uma organização que não cumpre a função para que foi criada, que era no sentido de integrar
do ponto de vista tarifário, os vários modos e operadores de transportes na região de Lisboa, e a única coisa que nós podemos dizer da Autoridade para a Mobilidade de Transportes é que nesta matéria a Autoridade para a Mobilidade de Transportes faria melhor se começasse, por exemplo, a pegar neste problema e a tentar resolver a floresta de problemas que existem a este nível na área metropolitana de Lisboa. E por isso, Sr. Ministro, quando se invoca o facto de a Carris ou o município de Lisboa ter criado algumas exceções tarifárias ou ter desenvolvido uma política tarifária própria no município de Lisboa, essa decisão não acrescentou rigorosamente nada à entropia que já existia na área metropolitana de Lisboa, que é do género da empresa Barraqueiro, que é uma das empresas que opera com mais carreiras na área metropolitana de Lisboa, ter decidido e anunciou publicamente isso, e eu ainda infelizmente não vi o Governo reagir a esse anúncio.
Sr. Deputado,
a partir, deixe-me só acabar, sobre
o
Presidente, o membro do PSD falou 8 minutos e meio, eu tenho ali.
Sr. Deputado, mas com toda a amizade, eu quero que o Sr. Deputado siga as boas práticas.
Ok. Eu vou já acabar, Sr. Presidente. Eu vou já para acabar. Aquilo que eu queria sugerir, Sr. Ministro, era que o Governo interviesse efetivamente nesta questão da renovação, da reconversão completa do sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa e que impusesse a universalidade da utilização do passe social em todos os operadores, como obrigatório em todos os operadores, tal como existe na área metropolitana do Porto, que todos os operadores são obrigados a aceitar o uso do andante nos seus veículos, e aqui em Lisboa não, a Fertagos nunca aceitou o passe social nos seus veículos, a Barraqueiro nunca aceitou o passe social nos seus veículos, etc, etc. E tem o desplante de dizer que a partir de 30 de Abril, nos veículos da Barraqueiro, não vão ser mais aceitos os títulos intermodais que estão em vigor na área metropolitana de Lisboa. Portanto, se não é verdade, Sr. Ministro, agradeço.
Sr. Deputado,
depois me confirme,
peço-lhe que
confirme esta questão. E já agora, renovo o apelo sincero, para que o Governo intervenha, ponha cobro à falta de coerência e à total ausência de uma política de intermodalidade efetiva ao nível do sistema tarifário em vigor na área metropolitana de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Presidente Português, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao processo que atualmente está em discussão na Assembleia da República das apreciações parlamentares, quer em relação a Carris, quer em relação à STCP, nós registámos essa extraordinária afirmação do PSD em relação ao debate que aconteceu no plenário em que todos nós estivemos presentes, que o PSD disse nesta reunião agora: tivemos o cuidado de não nos pronunciarmos sobre a pressão parlamentar no debate que foi convocado pelo PCP. Já tínhamos reparado que não havia essa opção de se pronunciarem sobre isso. Aliás, apresentaram uma cessação de vigência de surpresa sobre a qual nem disseram uma palavra no debate. E por aí se vê que não há realmente a mínima preocupação em discutir efetivamente o futuro da Carris e da STCP. Pelo contrário, existe a tentativa de fazer aqui o jogo da política tal como a compreendem e a veem. Não é a nossa maneira de estar, mas também verificamos que há uma abordagem nova. Há uma abordagem nova relativamente à situação que se verificou nestas empresas. E eu também registei, o que foi dito pelo PSD, as pessoas que saíram das empresas saíram em paz social. Foram lá para o país de Gales, foram lá para outros países da Europa, foram-se embora da empresa, saíram em paz social. Foi esta a perspectiva, abandonaram a empresa, saíram, foram à procura das suas vidas para outros países, foram em paz social. É assim que o PSD vê, é com esta atitude, é com este estado de espírito que o PSD observa o que aconteceu às pessoas durante a governação que teve. Contratação coletiva. O PCP propõe que os processos que estão em curso relativamente à Carris e à STCP tenham, questão muito concreta, tenham a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores das empresas e a salvaguarda da contratação coletiva nestes processos. Nós perguntamos às pessoas aqui presentes se há alguma objeção a isto. É uma pergunta muito concreta. E tantos há partes que havia ainda agora e agora calou-se tudo. Agora, de repente, ficou tudo calado. Viram? Há algum problema dos trabalhadores das empresas terem a contratação coletiva salvaguardada? Não há, para não? Podemos continuar. Muito bem. É disto que a gente está a falar. É de propostas concretas, soluções concretas para os problemas que estão em cima da mesa. Problemas identificados até pelos próprios trabalhadores, na discussão que temos vindo a realizar e no processo de trabalho que temos vindo a desenvolver. Ainda em relação à contratação coletiva, nós registámos na intervenção do Sr. Ministro ao início, falando agora sobre a Transtejo e a Sofluza, o acordo da empresa que foi assinado. Aliás, eu devo dizer que quer em relação a estas empresas todas, Transtejo, Sofluza, Carris, havia uma espada em cima da cabeça no processo do governo anterior que saiu, que foi a caducidade e a ameaça de mandar abaixo a contratação coletiva. E isso foi fruto da luta dos trabalhadores e do país ter conseguido correr com aquele governo PSD-CDS, que essa espada da ameaça à contratação coletiva e da caducidade deixou de estar em cima da mesa, deixou de se colocar. Agora, o novo processo, que no caso concreto da transferência da Sofluza, resultou no acordo de empresa assumido em dezembro, neste momento ainda está pendente de uma apreciação no Governo e o tempo está a passar e a demora é muita e é uma questão que se coloca de uma forma muito concreta e que não pode deixar de ser equacionada, que é a morosidade dessa publicação e entrada em vigor do acordo de empresa da Transtejo e da Sofluza. Em relação a esta empresa, de resto, a situação é particularmente complexa, é particularmente gravosa, exige medidas excepcionais e urgentes, com decisões que têm que ser tomadas muito rapidamente, sob pena de problemas maiores poderem acontecer, até porque em larga medida estamos perante situações que são, de algum modo, previsíveis. Estamos a falar de prazos dos certificados de navegabilidade para navios e para pontões, estamos a falar de situações que já vêm colocadas do governo anterior e que foram tendo continuidade, navios que estão encostados, em alguns casos, pelas situações mais rocambolescas, de casos de tribunais e outros que tais. Agora, há decisões muito urgentes que têm que ser tomadas e numa articulação muito estreita que tem que ser feita entre a tutela e a empresa, ouvindo os trabalhadores e considerando os trabalhadores naquilo que são os seus direitos e as suas mais do que justas reivindicações, porque, quer dizer, houve uma altura no governo anterior que havia mais processos disciplinares do que trabalhadores no ativo numa empresa destas. Hoje em dia estamos perante uma outra situação em que, para além dessas matérias que foram sanadas, e bem, temos que ir aos concretos. Ir aos concretos, nomeadamente em relação aos direitos, condições de trabalho e estas questões urgentes de uma posição assumida pelos trabalhadores e de um alerta de uma grande responsabilidade por parte dos trabalhadores, como o Governo bem conhece, que essa responsabilidade, chamando a atenção para os problemas que é necessário dar resposta, esta tarde, enquanto aqui estivemos nesta reunião à porta da administração da empresa, houve um plenário de trabalhadores da Transtejo, novas ações de luta estão anunciadas e, portanto, há uma preocupação principal dos trabalhadores e utentes em relação à defesa das empresas e das condições de serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Uma interpelação à mesa, faça a favor.
Sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, é para distribuir uma das folhas da minha intervenção, porque o Sr. Deputado Bruno Dias veio aqui referir que ainda ninguém tinha abordado esta questão da preocupação dos trabalhadores. Que nenhum partido político tinha aqui, tinha mudado o paradigma.
Não percebeu, é que estava a fazer à parte, mas depois à parte esperada.
Sim, mas que sobre esse tema ainda ninguém, este tema ninguém, só o partido...
Sr. Deputado, faça o favor, sem interrupções, faça o favor de concluir.
É que eu fiz exatamente essa pergunta ao Sr. Ministro, se o Sr. Ministro concordava com as
propostas de alteração... Ok, então faça chegar à mesa, nós distribuiremos o documento. Muito obrigado. Para responder na última intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro, 20 minutos, sem obrigação de utilizar tudo.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estimo não gastar os 20 minutos, portanto estejam à vontade, posso há partes, e eu vou começar, se o Sr. Deputado Bruno Dias me permite, por responder de forma muito concreta a uma questão que ele colocou. A pergunta é, existe alguma... Eu sei que a pergunta não era só para mim, mas também foi para mim, certamente. Existe alguma objeção à contratação coletiva e à salvaguarda da contratação coletiva das empresas? Deputado, a resposta é não. Não existe nenhuma objeção. E quando o anterior governo, na manhã do dia 26 de novembro de 2015, e recordo que foi à tarde que este governo tomou posse, cancelou, anulou a contratação coletiva no Metro de Lisboa, isto não é convicção, é cobardia. Isto não é convicção, é cobardia. É absolutamente inaceitável que na manhã da tomada de posse de um governo novo se faça uma coisa destas. E por isso ela foi reposta logo, a título precário, e por isso mais à frente foi possível assinar um novo contrato coletivo de trabalho que, estas coisas podem parecer detalhes, mas não são detalhes, permitiu, por exemplo, que durante a passagem de ano houvesse metro na cidade de Lisboa e acredito que em muitos outros momentos isso poderá acontecer também. No que diz respeito ao contrato coletivo de outras testes da Sofluza, Sr. Deputado, a decisão certa foi a de incluir no vencimento base um conjunto de subsídios que estavam mascarados e que evidentemente já fazem parte do próprio vencimento base. Isso naturalmente também implica a que o Governo demore mais tempo a poder dar uma resposta em concreta, porque não passa apenas para tutela setorial, mas naturalmente que as coisas estarão bem encaminhadas. Sr. Deputado Heitor de Sousa, é sem dúvida da maior importância reformar aquele que é, de uma maneira geral, o sistema da bilhética na arquitetura de Lisboa. Mas não se culpa o Otlis. A Otlis não é carrasco, é vítima. A Otlis é vítima daquelas que são as decisões dos próprios operadores. É completamente diferente o sistema tarifário da arquitetura do Porto e da arquitetura de Lisboa. Na arquitetura do Porto, a TIP, e já agora respondendo a uma pergunta da primeira ronda do deputado Helder Amaral, que é 100% pública, a TIP, que é 100% pública, está a montante de todo o sistema. A OTLI está a jusante de todo o sistema. E, por isso, é mesmo importante mudar este sistema. Com uma garantia, Sr. Deputado, é que quem tem a obrigação de o fazer, neste momento, é essencialmente a área metropolitana de Lisboa. Já agora, o Sr. Deputado, é assim, a Barraqueiro, ou qualquer outra empresa, estou o exemplo da Barraqueiro, foi o que deu, não saiu da Intermodal. Nem podia sair, nem pode sair do Intermodal. Aliás, nós herdámos 3 anos de dívidas às empresas privadas no Intermodal que pagamos no final do ano passado. E, de facto, em agosto, setembro do ano passado, a Barraqueiro ameaçou sair do Intermodal, mas não pode fazer. Do Intermodal ninguém sai, nem há nenhum motivo neste momento para sair, está tudo pago, as pessoas estão pagas, as regras são claras, são com base nas viagens reais que agora são contadas, temos ainda que afinar a expectativa de distribuição ao longo do ano, porque ela tem que ser feita e demora a que a contagem seja apurada, portanto, dizer que uma chave de distribuição não pode sair do Intermodal. O que o Barraqueiro fez foi acabar com um passo combinado, eu não quero ser irónico, mas disse-me que havia 800 títulos, olha, passou a haver 799, não é? Portanto, não tem qualquer impacto naquilo que é a intermodalidade na área metropolitana que, sem dúvida, continuamos a advogar e não vemos outra forma de poder haver mobilidade sustentada e racional num espaço metropolitano e sobre isso não há qualquer dúvida e, por isso, quando a Carris passou a ter um novo dono, está escrito no decreto-lei, mas eu disse, vou falar mais à frente, está escrito no decreto-lei que não pode emitir títulos de forma isolada, exatamente para não prejudicar a intermodalidade. Mas tem o deputado Heitor Sousa muita razão quando fala na simultaneidade do anterior governo em aprovar leis e tomar decisões ao arrepio das mesmas. Eu dou o exemplo da água, dou o exemplo da ERSAR, em que foram reforçados os poderes da ERSAR enquanto entidade reguladora do sistema de águas e resíduos, e ao mesmo tempo foram fundidas um conjunto de empresas sem pedir parecer à ERSAR. Foi exatamente o que aconteceu também no caso dos transportes. Foi exatamente o que aconteceu no caso dos transportes. O Sr. Deputado Luís Testa tem toda a razão. A levar ao rigor aristotélico, na perspectiva do silogismo, aquelas que são a interpelação, as palavras do deputado Carlos Silva, de facto, quando não há portal, não há reclamações, está toda a gente feliz, não é? Porque, de facto, bem pode dizer o PSD que em 2014 e 2015, quando os senhores eram governo, não havia nenhuma reclamação no portal da DECO. É rigorosamente verdade. Não havia, era portal da DECO, não é? Mas não deixa de ser verdade se disserem que não havia nenhuma reclamação no portal da DECO. Faltava era aqui um detalhe para que o silogismo fechasse, era não existir. Porque, de facto, como disse bem, começou a 6 de fevereiro. E por isso, antes de mais que fique claro, ainda bem que há portais como a DECO. Certamente não são nariz de santo, mas ainda bem que há portais como a DECO, tal como a Autoridade de Mobilidade e Transportes tem também o seu registro de reclamações como regulador, que é, e já agora é ERSAR nas águas e resíduos de igual forma. Ainda bem que existem. Agora, repito, estou profundamente convencido, Sr. Deputado, que os transportes vão funcionar cada vez melhor e que muito provavelmente o número de reclamações vai aumentar, porque os deveres e os direitos de cidadania, de facto, são cada vez mais percepcionados pelas pessoas, e ainda bem que assim é. Agora, Sr. Deputado, não há qualquer base minimamente robusta para se poder dizer que se as reclamações de um ano de nascença de um portal passaram de 300 e tal para 3 mil e tal, que as coisas pioraram. De todo, em todo, em todo. Mas sim, o deputado Bruno Dias tem toda a razão quando refere, e eu próprio já o referi, aquele que foi a forma como o Partido Social Democrata, no último debate plenário, tratou a questão da cessação de vigência. Como diria o Fernão Lopes, quis nos deixar a todos em estado de estupor ao apresentar assim, sem qualquer aviso prévio, uma proposta com aquela dimensão. Sr. Deputado Carlos Silva, não há nenhum contrato escondido no caso da Carris, por uma razão muito simples. É que não há nenhum contrato. Nem escondido, nem por esconder. Claro que não há. Aliás, por amor de Deus, os senhores, se há coisa que sabem certamente, é ler e melhor do que eu. Leiam o decreto-lei de 86 de 2016 e está aqui tudo. O objeto do próprio decreto-lei, como é evidente, a modificação do contrato de concessão de serviço público, e já lá vou, porque diz aqui onde é que ela existe, à data da entrada ao município de Lisboa, sucede na posição jurídica do Estado. Não há mais alteração alguma. A transmissão das ações está aqui, não precisa de nenhum contrato. A transmissão do património imobiliário está aqui, também não precisa de nenhum contrato. As obrigações financeiras do Estado estão aqui todas descritas, uma a uma. As obrigações financeiras do município de Lisboa. Em que é que esta empresa é diferente de uma empresa do setor municipal comum, nomeadamente em poder ter participadas, olha, como a Otlis, como a Carristur, tudo isto está aqui. Não há nenhum contrato, nem escondido, nem à vista. Não existe. Não há nenhum envio de contrato nenhum para o Tribunal de Contas. Não se enviam decretos de lei para o Tribunal de Contas. Portanto, não há envio nenhum para o Tribunal de Contas. De facto, e a prestação, ou melhor, o papel da AMT não é nada superveniente. O papel da AMT é debruçar-se sobre o contrato de serviço público. Como Vossa Excelência disse, e bem, citando o Presidente da AMT, estamos à espera que a Câmara de Lisboa nos envie. Repito, estamos à espera que a Câmara de Lisboa... Isto é, se a Câmara Câmara Municipal de Lisboa quiser alterar o conteúdo do contrato de serviço público que existe entre a própria Câmara e a Carris, tem necessariamente que o enviar à Autoridade de Mobilidade e Transportes, que tem aqui um parecer vinculativo. Só isto é cristalino e, portanto, agradeço as perguntas que fizeram, porque não voltem a falar do contrato, porque não há contrato algum, nem tem que haver. Todas as regras estão no decreto-lei. Consideram-no mal explicado, cá estarei para explicar aquilo que sentem estar omisso. Agora, é absolutamente claro o que aqui está. A concluir, o modelo que havia do anterior governo era o modelo do EBITDA zero nas empresas. Como, e os senhores dizem saber de empresas, ou de me explicar quantas empresas vivem com EBITDA zero. Eu dou-lhes um número que é muito fácil de fixar. Nenhuma. Rigorosamente nenhuma. É mesmo um número fácil de fixar. Uma empresa que vive com EBITDA zero ao longo dos anos não vive. Morre. Vai à falência. E é espantoso, espantoso que os senhores venham citar os relatórios que de facto devem ter inúmeras... Eu adorava ver os relatórios do FMI que descrevem com detalhe e escalpelizam as preocupações do FMI com a mobilidade na área metropolitana de Lisboa e do Porto. E já agora podiam mostrar-nos mesmo relatórios também da OCDE. E aquilo que eu concluo é que a preocupação de vossas excelências é exatamente a mesma. E onde há aqui uma contradição absolutamente insanável, é os senhores dizerem que, ao mesmo tempo que asfixiaram estas empresas na expectativa do EBITDA zero, coisa de que tanto se falava, como se isso fosse uma coisa espantosa, não é? Ao mesmo tempo que falavam disso, criam e acreditavam que iam ter melhores transportes na área de Lisboa e Porto. É evidente, senhores deputados, que o sistema do EBITDA zero levava ao que levou, ou melhor, levaria a pior do que aquilo que levou, uma redução da oferta em 25%, que certamente continuaria, e de que maneira. E mais nada tenho a dizer, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Ministro. Damos assim por encerrada esta audição com o senhor Ministro. Cumprimentar o senhor Ministro, agradecer-lhe as respostas e agradecer aos senhores deputados as perguntas. A comissão não termina agora, vamos só despedir o Sr. Ministro. Continuaremos a segunda parte da comissão logo de seguida. Pedi à Sra. Vice-Presidente Hortense que assegurasse a presidência da mesma.
Bem, vamos, senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião para sermos eficazes, consistentes e acabarmos em tempo de ainda trabalharmos a seguir, naturalmente. Portanto, apreciação e votação das atas 86/12 e 87/12 relativas às reuniões de 24 de fevereiro e 1 de março de 2017. Têm alguma alteração a sugerir? Se não, usamos o mesmo procedimento como habitual. Procedemos à votação. Quem vota a favor? Quem abstém? Aprovadas por unanimidade. Segundo ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e do Inspetor-Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica para análise e esclarecimento da situação de serviços de assistência da EDP e da Galp. Vou dar a palavra ao PSD para apresentar o requerimento. Quem é? Senhor Deputado Joel Sá, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Este requerimento já foi debatido na última reunião e, basicamente, nós pretendemos chamar a ES e a ASAI devido às últimas notícias que têm sido públicas das falhas graves na prestação de serviços da EDP e da Galp. E, portanto, queríamos ouvir estas entidades no sentido de esclarecermos estas falhas. Basicamente, o debate já foi na última reunião, mas se houver mais algum esclarecimento, estamos aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Ramos pediu a palavra, faz favor. Bruno Dias.
Bruno Dias sou eu. Bruno Dias sou eu, Sr. Presidente. Sim, sim. Este requerimento, em bom rigor, não foi debatido, foi anunciado pelo PSD. Foi anunciado, foi dado a conhecer, apresentado foi depois. O PCP não tem nenhuma objeção que este assunto seja analisado e discutido na Comissão. Mas eu chamo a vossa atenção para uma questão sobre isto, que é o seguinte. Se eu não estou em erro, o objeto do requerimento do PSD e a razão que leva ao requerimento é fundamentalmente o cumprimento ou incumprimento por parte de empresas como a EDP, nomeadamente, e a Galp, salvo erro, relativamente a contratos que versam sobre a prestação de serviços de uma forma mais alargada do que o simples fornecimento de energia. São aquelas coisas do EDP funciona e aqueles contratos que nós, se quisermos assinar, depois temos um conjunto de apoios e outros serviços que podem ser associados à questão da energia. De acordo com as afirmações vindas a público por vários responsáveis, nomeadamente da ERSE, a competência para organismo regulador dessa entidade é sobre o fornecimento de energia. E, em bom rigor, não é no quadro do fornecimento de energia que está a controvérsia, é no quadro dos outros serviços, das reparações e essas coisas. Eu queria só chamar a atenção, como eu digo, da parte do PCP não há nenhum obstáculo a que este assunto seja aqui tratado. Mas o que é escusado é nós chamarmos entidades que vêm cá dizer que não é com elas o problema. E essa controvérsia, essa situação de vir cá alguém de propósito ou responder à Comissão por escrito a dizer que estão enganados, que isto não é connosco, é sempre desagradável. Ainda para mais, entidades reguladoras, etc., entrarmos nesse tipo de polémica. Portanto, eu queria só chamar a atenção para que talvez fosse sensato a Comissão certificar-se relativamente ao enquadramento das competências e atribuições destas entidades, se estamos a falar das entidades certas. Bom, dito isto, digo pela terceira vez que não temos obstáculo, objeção nenhuma a que se faça esta discussão. Mas vejam bem, quer em relação à ERSE, quer mesmo em relação à ASAI, se... Eu ia direto ao assunto. Não será mais da esfera da DG Consumidor que estes assuntos são tratados? Não será um risco estarmos a oficiar a ERC e a ASAI e termos como resposta os senhores informem-se melhor porque isso não é com esta casa? Portanto, chamando a atenção para isto, deixo apenas isto à consideração dos seus deputados.
Sim, é do âmbito e do... Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu solicitava, talvez, nesta altura, o PSD definisse melhor o âmbito do requerimento, se assim o entendesse, no sentido de, pronto, dar provimento a esta dúvida levantada pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu agradeço as notas e as sugestões do deputado Bruno Dias, mas nós mantemos este requerimento pela simples razão de que este tipo de contratos são desencadeados, ou os serviços são prestados no âmbito de uma função principal ou de uma venda de um serviço principal, que é a venda de energia. E existem, naturalmente, muitas dúvidas de saber quem faz o quê neste domínio. Mas a informação que nós temos é que a entidade reguladora dos serviços energéticos tem uma palavra importante a dizer na separação, exatamente, daquilo que é uma responsabilidade e um controle direto sobre a venda de energia e de serviços que, embora sendo complementares, são vendidos e muitas vezes os custos, na maioria das vezes, emitidos, ou a fatura é emitida juntamente com a fatura de energia. Portanto, eu julgo que nós temos todo o interesse em que a entidade reguladora dos serviços energéticos venha a esta Comissão clarificar esta questão. E se por acaso a questão sair largamente do âmbito da entidade, então tem que haver uma definição relativamente à própria prestação de serviço. Porque estas entidades, quer a EDP, quer a Galp, aproveitam a venda do serviço para venderem outros serviços e fazem-no num contexto que é pouco claro. Porventura, a própria entidade tem que criar condições para que haja uma separação efetiva desses dois domínios de atividade. Um que tem a ver com o fornecimento de energia, outro tem a ver com a prestação de um serviço complementar. Ora, na prática e no mercado, o que acontece é que, para o consumidor, ele contrata esse serviço na sequência de ser um cliente da EDP e da Galp para fornecimento de energia. E, portanto, eu acho que a vinda cá de entidade reguladora dos serviços energéticos é importante, é pertinente, até para clarificar exatamente o enquadramento deste negócio e da prestação dos serviços. Eu tenho muitas dúvidas que este seja só um problema de direito do consumidor, porque, na verdade, estas duas entidades utilizam uma posição que têm no mercado relativamente à venda de energia para vender outro tipo de serviço. E, portanto, acho que há aqui uma clarificação que é necessária.
Muito obrigada.
Acho que é importante que a entidade venha cá.
Muito obrigada. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer que o Partido Socialista acompanha o requerimento do PSD. E dizê-lo que acompanha não só relativamente àquilo que consta do próprio requerimento, como também àquilo que nós podemos ouvir da intervenção do Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Ora bem, segundo me parece, existe uma atividade principal, que é o do fornecimento de energia por parte das empresas que estão aqui elencadas, que elas próprias têm o fornecimento de serviços conexos com a atividade principal. E, portanto, quanto a mim, o regulador setorial não pode deixar de apreciar também aquilo que são os serviços conexos relativamente à atividade principal que estes prestadores de serviços fornecem. Por outro lado, aquilo que o Sr. Deputado Luís Leite Ramos acabou por identificar tem um nome em direito económico que se chama risco de abuso de posição dominante. E sobre abuso de posição dominante existe competência e a competência é do regulador. Portanto, não me parece a mim que nós não devamos ouvir os reguladores sobre esta e outras matérias, e eu digo-vos com sinceridade, nós andamos aqui há muito tempo e eu tenho-me esforçado também por contribuir para uma discussão saudável relativamente aos reguladores, à sua atividade e àquilo que deve ser a delimitação legal e à abrangência das atividades dos reguladores.
tem dedicado muito tempo e algum esforço a essa matéria. E se o regulador invoca questões de competência, temos de ser nós próprios, aqui na Assembleia da República, a avaliar as competências de cada regulador. Agora, não me parece que, sobre uma matéria tão importante como esta, não devamos ouvir o regulador setorial e até a autoridade da concorrência, como foi aqui sugerido pelo deputado Bruno Dias. A mim parece muito pertinente que, sobre questões estas sim de regulação do mercado, nós não devemos ouvir os reguladores. Nós bem sabemos que os reguladores têm muitas competências, muitas delas que não têm nada a ver com a atividade da regulação, que deviam elas mesmas estar muitas vezes na esfera da administração pública. Aquilo que me parece inacreditável é questões que têm a ver, não incidentalmente, mas principalmente com questão de mercado, o regulador ele mesmo não deva ser ouvido. E, portanto, nós acompanhamos objetiva e substantivamente o requerimento do PSD, querendo também contribuir para que deste debate nós possamos ajudar a promover um quadro regulatório melhor do que o que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas também para manifestar a nossa concordância com as entidades que são suscitadas para virem aqui a uma audição na 6ª Comissão, mas efetivamente, se nós olharmos bem para o requerimento do PSD, uma das questões que está colocada é uma questão que tem mais a ver com o direito de concorrência, a essência de cláusulas abusivas que deturpam, como o próprio requerimento refere, deturpam e tornam a essência dessas cláusulas abusivas nos contratos de EDP Funciona e Galp Confort, e por essa razão creio que faria todo o sentido acrescentar já, não sei se isso pode ser feito oralmente ou se é preciso fazê-lo formalmente, a audição da Autoridade da Concorrência como uma das entidades que está intimamente ligada, pelo menos, à fiscalização deste direito da concorrência, digamos assim. E, portanto, se os senhores deputados do PSD aceitarem, isso pode ser acrescentado. Aliás, o deputado Bruno Dias e o deputado Luís Testa acabaram de o referir explicitamente. Nós fazemos nossas também essa referência e, portanto, talvez fosse de acrescentar como decisão,
obrigado,
digamos,
sim,
da Comissão acrescentar a convocação da Autoridade da Concorrência também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral, se acha bom?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estando totalmente de acordo, a divergência não é de mote a viabilizar uma aprovação do requerimento. Isto porquê? O que o PSD denuncia é um problema concreto, específico, real. Bom, nós podemos querer discutir algo que está tipificado em lei, que são as competências dos reguladores, e discutir os próprios reguladores, as entidades reguladoras como um todo. Não parece. Há várias discussões e várias iniciativas no Parlamento para o fazermos. Temo que possamos divergir na discussão de um problema concreto que tanto passa pelo abuso de posição dominante, práticas abusivas ou até direito do consumidor. Que eu acho que até isto é mais o direito do consumidor, e existe uma direção geral do consumidor. E, portanto, eu não me opondo à aprovação do requerimento para lá da Autoridade da Concorrência. Isto é a mesma coisa que estamos a falar, porque as competências foram mudadas, sei lá, de repente há, por exemplo, chegam queixas à Comissão sobre cartas de condução e dumping, e nós vamos para a Autoridade da Concorrência, mas fomos ler com atenção a lei, a competência é única da ASAI, porque está-se tipificada para a ASAI. E, portanto, eu aqui, se o PSD aceitar... Por isso é que é preciso ver depois do que é em concreto. E, portanto, ou se aprova o requerimento, qual está? Os serviços farão um contacto às entidades. Se as entidades disserem, bom, isto é melhor tratado na entidade X, nós podemos passar para a entidade X. Sendo certo que eu aqui fixaria a ERSE como... Aqui concordo que a ERSE sob essa matéria, porque vem na fatura, porque é vendido muitas vezes como no mesmo contrato de aquisição de energia, como vem com a mesma potência, ou seja, existe vários fornecedores e muitos deles usam estes serviços complementares para a assinatura de um contrato de fornecimento de energia. E, nesse sentido, pode haver aqui, de facto, práticas abusivas ou restritivas, ou até que possam atropelar a defesa do consumidor, ou até o dever de informação, porque aqui a assimetria também é relevante, entre a mesma coisa que as telecomunicações. Portanto, é essa aqui parece-me fundamental. Todas as outras, eu estava mais levado a ERSE e DGCOM, e não tanto ERSE e Autoridade da Concorrência, uma vez que aqui a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral do Consumidor. Direção-Geral do Consumidor, porque por acaso até tutelamos e vem cá há pouco, e portanto, porque porventura até tem um conjunto de queixas e porventura até que tem um conjunto já de tratamentos dessas matérias, em sede de resolução de conflitos, já práticas ou uma avaliação do que é que se passa na realidade, e portanto ficaria por aí. Se for necessário ouvir a ASAI, ou seja, ou a proposta do Bloco, no fundo é aquilo que nós já fizemos esta prática para um requerimento e deixar uma espécie de proposta em aberto para ir acrescentando. Se houver essa boa vontade, fixávamos a aprovação do requerimento. ERSE, sim, porventura depois da ERSE tomarmos medidas para ouvir mais alguém, ou podemos acertar. Mas aqui o que eu gostava de dizer é que não se fugisse daquilo que julgo está no espírito e na vontade do PSD. É olhar de forma clara e precisa para um problema concreto de possível abuso na utilização de contratos de energia com venda de outros serviços que ainda por cima funcionam mal e não correspondem àquilo que é a sua oferta, preço, qualidade, etc. Porque senão podemos estar a discutir o problema ao lado. Era só.
Bem, o seu deputado acaba por fazer uma sugestão de alteração em relação ao requerimento existente, no sentido de ser só uma entidade como prioritária e depois se avaliar a necessidade de outras entidades, como aqui sugerido, a Autoridade da Concorrência ou a ASAI. E o que eu propunha neste momento é se podíamos aprovar ou votar o requerimento no sentido da sugestão feita pelo seu deputado Helder Amaral, ouvindo primeiro a ERSE e deixando condicionada depois a votação de outras entidades, como aqui foi sugerido, na questão da Autoridade da Concorrência à ASAI ou até à Direção-Geral da Concorrência na sequência da primeira audição, ou não? Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a Autoridade da Concorrência, que tinha sido equacionada no início desta discussão, até talvez mais do que a ASAI neste domínio, pode fazer sentido, mesmo no quadro desta metodologia que está proposta e que nós não temos nada a opor. Eu quero só esclarecer que, graças às intervenções dos senhores deputados, e principalmente do senhor deputado Luís Leite Ramos, foi importante a clarificação que fizeram, porque desde o início, seja, confesso, na apresentação, no anúncio da iniciativa, quer no tratamento que ela depois teve em termos públicos, digamos que o centro da matéria sempre foi muito mais apontado para as falhas dos serviços e da sua prestação. Mas as intervenções dos seus deputados, e muito bem, colocam também, ou acima, ou principalmente, a ênfase na questão das próprias cláusulas. Ou seja, mesmo que os serviços fossem prestados corretamente.
No tipo de contrato,
estamos noutro âmbito, a montante disto tudo. E isso é bem observado. Pronto, clarificada que está essa questão, e aí mais razão tinha, assim que ouvimos estas clarificações, para chamar a atenção para a ADC, para a Autoridade da Concorrência, não é? Nesse contexto são cláusulas de abuso de posição dominante, claramente, é desse tipo de discussão que tratamos. E por isso, de acordo que haja, digamos, numa primeira linha, ainda por cima até administrativamente e institucionalmente tem caráter diferente, ERSE e ADC numa primeira linha, mas logo em aberto a possibilidade de darmos seguimento e continuidade ou não com estas questões da ASAI e da Direção-Geral do Consumidor.
Obrigada. Sr. Deputado Luís Testa.
Ora bem, eu estou basicamente de acordo com qualquer uma das versões. É uma questão de metodologia e acho que podem ser as duas benéficas e têm as duas prejuízos e, portanto, eu acho que é uma questão de escolhermos uma. Eu acho que nós podemos, de facto, ouvir a ERSE primeiro e depois avançarmos, porque a ERSE pode-nos responder à questão concreta, ao caso concreto. Mas eu acho que também, tal como foi aqui evidenciado, faz falta o debate geral, o debate abstrato, sobre as questões gerais da regulação, sobre a teoria geral da regulação. Aliás, eu acho que nós devíamos até constituir um grupo de trabalho sobre matéria de regulação, porque eu acho que nós devíamos assumir na Comissão da Economia a questão da regulação como uma questão decisiva. E ao contrário do que se pensa por aí, a questão da regulação devia estar toda centrada e concentrada na Comissão da Economia. Porque a mim, salvo melhor opinião, causa-me alguma perturbação que haja comissões de outra natureza a tratar com os reguladores dessa área. Porque o regulador da saúde não trata, obviamente, questões relacionadas com a saúde. O regulador da saúde trata de questões relacionadas com o mercado da saúde. E se a questão é uma questão de mercado, essa questão deve ser debatida na Comissão da Economia. Como, por exemplo, eu entendo que a ERSAR, que desempenha a regulação na área das águas e dos resíduos, deve também responder, porque a sua competência é sobre o mercado, deve responder à Comissão da Economia. Eu acho que valia a pena nós debruçarmos, obviamente, sobre todas as questões concretas, e esta é uma questão concreta sobre a qual nós devemos pronunciar-me, mas eu acho que também valia a pena encetarmos uma tarefa que está essencialmente cometida à Comissão da Economia. Porque se não for na Comissão da Economia, não é em lado nenhum. E nós não podemos ficar à espera da Comissão de Saúde que resolva a sobreposição de competências entre a entidade reguladora da saúde, o Infarmed e a Direção-Geral de Saúde. Nós não podemos ficar à espera da Comissão de Ambiente, que ela própria... E, portanto, eu entendo que nós devíamos ter este papel... de elevação no tratamento das questões de mercado. É uma sugestão que deixo ao Sr. Presidente da Comissão da Economia e, portanto, eu tenho toda a disponibilidade, todo o interesse em participar na construção de um regime regulatório que seja benéfico para o mercado nacional e que seja benéfico para o país.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado, mas eu gostaria que nos concentrássemos agora não na questão da lata dos reguladores, mas do requerimento em causa, porque isso abriremos outro ponto, certamente, numa outra reunião, para tratar da questão dos reguladores em sentido lato, agradecendo necessariamente as intervenções feitas. Portanto, centrando-nos no objeto do requerimento, vamos votar, pelo que eu entendi, e se o PSD der acordo, a uma prioridade de... audições, sendo que a primeira será a ERSE e em seguida serão avaliadas a necessidade da Autoridade da Concorrência e da Direção-Geral do Consumidor, assim como da ASAI. Pode ser? Então, votando a favor, aprovado por unanimidade. Sigamos. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição de um conjunto de personalidades e entidades sobre os investimentos em infraestruturas aeroportuárias. Dou a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor,
Senhora para Presidente, apresentar. Eu julgo que o requerimento fala por si próprio para facilitar ao andamento dos trabalhos. Eu dou o requerimento por apresentado e recordo apenas do conjunto dos responsáveis atuais e anteriores nestas áreas, bem como da Associação dos Pilotos de Linha Aérea e do Sindicato da Aviação e Aeroportos, tendo em conta o apoio, o contributo que podem dar em relação a esta discussão. É essa apenas a proposta que fazemos. Não me vou prolongar na apresentação.
Sr. Deputado Heitor Sousa, faz favor.
Manifestando o nosso apoio também a este requerimento do PCP, eu permitiria-me sugerir ao Sr. Deputado que incluísse o Sindicato dos Pilotos também nesta listagem, porque creio que eu não conheço a Associação dos Pilotos, não sei exatamente o que é que significa, mas... pode ser, evidentemente, falta de informação minha, mas o Sindicato dos Pilotos é uma entidade que, nesta matéria, tem evidentemente de ter uma palavra e creio que deve ser consultada no âmbito deste requerimento.
Sr. Deputado Bruno Dias, esclarece que a Associação de Pilotos é a mesma coisa que o Sindicato de Pilotos?
Eu até estava aqui a ver as moradas para não me enganar. Eu até estava aqui a ver as moradas para não me enganar. Mas o que é certo é que, havendo duas entidades que não tratam da mesma coisa, são efetivamente centradas uma na defesa das questões da classe no plano laboral e outra em próxima articulação, em estreita articulação com a primeira, que se refere às questões técnicas e às questões setoriais e portanto, eu não sei se a morada é a mesma, mas quer dizer, mas a vizinhança é muito grande, mesmo no plano da intervenção. E por isso, quando nós falamos da parte técnica, agora, esta é, que eu saiba, efetivamente, a única, vá lá, profissão onde isto acontece. Portanto, se houvesse associações de, digamos, de nível técnico, chamemos-lhe assim, com géneros, noutras áreas, seria aí o sentido da nossa proposta. Não sendo possível, aqui fazemos isso, a Associação de Pilotos, que é, digamos, em estreita ligação com o sindicato, quem tem vindo a responder às questões técnicas, mas não havendo associação nas outras vertentes, bom, propomos a questão do sindicato até pela sua abrangência. Foi só essa a ideia.
Sim, podemos... Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD vai acompanhar este requerimento do Partido Comunista. Posso? O PSD vai acompanhar este requerimento do Partido Comunista Português, mas vai pedir também audição, enfim, pode fazer um requerimento da Associação de Turismo de Lisboa, do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e do Sr. Presidente da Câmara de Montijo, porque é importante, uma vez que acompanharam o processo, este processo desde o início, é importante ouvir também a intervenção deles e a opinião deles. E, portanto, nós não fazemos questão de juntar os nomes ao requerimento. Se o PCP concordar, faremos dessa maneira. De outra forma, faremos um requerimento ainda esta semana para que eles sejam ouvidos os três também no âmbito destas audições mais alargadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helder Amaral, sabes?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, em audição recente, fez um pedido ao Parlamento para que o Parlamento fizesse uma discussão profunda, profícua e com calma e com tempo sobre esta solução Portela Mais Um. É a solução que está em cima da mesa. Eu não me oponho, até para não ser acusado de perdermos tempo a ouvir pessoas que sobre a matéria já não têm nenhuma decisão para tomar, que enquanto ouvimos todas estas gentes, um dia destes comecem a voar aviões no Montijo e nós ainda estamos a ouvir o do Sérgio Monteiro sobre o que é que aconteceu na privatização, ou até, porventura, já há um novo contrato com a Vansi para mais 50 anos, que também está para breve. Portanto, é só para centrarmos, ou nós olhamos para isto tudo com uma discussão alargada sobre o ponto de partida e o ponto de chegada, porque é Montijo e não outro sítio qualquer, porque é Portela Mais Um e não o novo aeroporto. E aí, começamos no início a ouvir os que estiveram na gênese da privatização da ANA, que eu acho completamente desnecessária e inútil, ou fazemos uma coisa mais prática, que é o Parlamento não pode, tem um papel de fiscalizar o Governo. É o próprio Governo que nos solicita que o Parlamento discuta. O Sr. Ministro disse, mandou os estudos quase no mesmo dia que nós aqui o solicitamos. Eu lembro que nós estamos numa comissão, faltam estudos. Quando cheguei ao gabinete, tinha uma nota do serviço que chegaram estudos, todos os estudos do Governo enviou. Tivemos reuniões individuais dos grupos parlamentares com o Ministro. Eu, pelo menos, representei o CDS nas reuniões com o Ministro. Que nos solicita, estudem, perguntem. Queremos que esta decisão seja o mais consensual possível. O Governo e o Partido Socialista, antes das eleições, tinham uma proposta para uma obra dessas ter uma aprovação por uma maioria de 2/3. E eu digo, bom, e vamos ouvir a ex-ministra das Finanças, o ex-secretário de Estado, o ex-ministro, quando temos um ministro atual para ouvir, um regulador para ouvir, porventura o presidente da Vansi para ouvir, presidente da Câmara do Montijo, o A Roland Berger, que fez o estudo, a área metropolitana de Lisboa, o Presidente da Câmara de Lisboa, porventura até o Eurocontrol, no limite, também fez um estudo. A Força Aérea, a NATO, que é uma base de NATO, mas também não vou tão longe, portanto, eu estava entusiasmado, mas... E por outro lado, mas se quiserem fazer um estudo, como começou até agora, eu quando digo corremos o risco, nós ainda estamos a estudar, o que não abona muito no papel de cada um e da comissão, que já vão aviões e nós ainda falta ouvir. Até, e depois há outra questão, não podemos pôr no requerimento a discussão já feita, já analisada, já pedido, nós não podemos requerer a vinda, nem pode vir ninguém a requerimento que são um cidadão comum, que é o caso do Sérgio Monteiro ou do António Pires de Lima, já não tanto da ex-ministra. Podemos convidá-los e certamente virão como convidados, porque não se pode requerer. É só um pormenor, é que já, esse problema já existiu no passado. Eu estive a ver, nessa altura já vi junto do PAR e dos serviços jurídicos, de facto não se podem convidar, não se pode requerer, mas podem-se convidar, portanto é apenas dizer requerer e convidar a participar. E seguramente... Na altura pôs-se essa questão, e a questão foi dita, as comissões não podem aprovar um requerimento que ganha força jurídica de uma decisão do governo, é requerer a vinda de um cidadão, requerer, que diz requerimento, ou aprovar um requerimento. Então, o que fica explícito, o problema que se pôs da altura, é que a comissão aprovada o requerimento convidará as pessoas. Porque não, alguns têm que ser requeridos. A ANAC nós requeremos que venha cá e tem que vir. O ministro requer e tem que vir. Um cidadão comum convida-se. E portanto, direi só. Agora, ponho aqui em questão, eu não me operei, mas acho que valia a pena, mas o Partido Comunista é que sabe, podemos querer ter uma discussão para que não chegar à conclusão nenhuma, então aí eu talvez pudesse propor aqui o ex-ministro Cravinho, Mário Lino e outros que ainda me vou lembrar, que sobre a matéria do aeroporto também disseram...
Deputado, mas isso contraria a sua primeira parte da intervenção, não sei se deu conta para isto acabar rápido e sermos eficazes.
Não, fiz uma sugestão, se aprovamos o requerimento tal como está, se aproveitamos o requerimento tal está, então o CDS também...
Então se calhar era melhor concentrar-nos no requerimento tal está.
Propostas para ir ainda mais longe.
Dava a palavra... Muito obrigada ao deputado Luís Teixeira.
Só para manifestar a disponibilidade do Partido Socialista para discutir esta matéria com os ex-ministros, os ex-secretários de Estado, mais tarde ou mais cedo, aqueles que passaram, os atuais e até com os futuros. Eu acho que nós nos devíamos ater neste momento, àquilo que está requerido, sem prejuízo, no decurso desta mesma discussão, nós podermos vir a ouvir outras personalidades, instituições que possam elas mesmo aduzir importância à discussão, acompanhando naturalmente aquilo que obviamente será requerido pelo PSD e não nos colocando nós próprios fora desta onda de requerimentos. E também podermos requerer a audição de outras instituições. Contudo, eu acho que por algum sítio temos que começar e, portanto, eu acho que mais vale começarmos por aquilo que está requerido e depois logo se verá aquilo que vem.
Muito bem, acho muito sensato. Sr. Deputado Heitor Sousa, e depois dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para encerrar a discussão do requerimento. E depois passarmos à votação, espero.
Senhora Presidente, na sequência da intervenção do deputado Presidente em funções, Hélder Amaral, a respeito do pedido que o Senhor Ministro nos fez, eu creio que não seria má ideia, independentemente da aprovação que venhamos a fazer deste requerimento do PCP, que o Parlamento assumisse a tarefa de promover um colóquio, um debate público, aqui nas instalações do Parlamento, sobre esta questão da solução aeroportuária para a região de Lisboa e convidar convidar não só várias entidades a estarem presentes e a participar dessa reflexão, como também, porventura, algumas personalidades ou até representantes de entidades cuja participação, creio que se justificaria de forma, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista do apuramento da discussão técnica sobre esta questão. E, portanto, se nós tínhamos apontado um fórum, uma conferência, aqui na Assembleia sobre transportes, mas era terrestres. Terrestres e transportes de passageiros nas regiões metropolitanas, sobretudo nas regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto. Para além desse debate ou dessa conferência, acho que nós poderíamos também pensar em organizar um colóquio semelhante, agora focado sobre o novo aeroporto, ou a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa.
Bem, muito obrigado, mas acho que também não é isso que está em votação neste momento, ou vai estar. Fica a sugestão para pensar e possivelmente alterarmos o tal plano de atividades, que eu, segundo me parece, o nosso agendamento já está muito complicado até para coisas que estão dentro do plano de atividades, mas naturalmente também não retira importância à sua sugestão. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Para simplificar e para garantir a máxima eficiência dos nossos trabalhos, eu solicitava que fosse votado para já o requerimento do PCP tal como está e manifestando por parte do PCP toda a disponibilidade para considerar próximos requerimentos que venham a ser feitos, próximas sugestões e propostas, e cá estaremos para discutir.
Adjudicado. Vou passar à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS para audição do Secretário de Estado das Infraestruturas sobre a retirada de qualificação a 12 inspectores da Autoridade Nacional de Aviação Civil pelo Regulador Europeu de Aviação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral para apresentar o requerimento.
Ainda sendo mais rápido, vou dizer o que tenho a dizer, aceito com boa todas as sugestões, a votação, e sairei de imediato, e, portanto, ficando à espera que aprovem. Até me vou antecipar, também aprovo a sugestão que o Partido Socialista seguramente irá fazer, que, para verem como sou eficiente. Que é, obviamente, o enunciado lido é exatamente isso, acho que fazia sentido ouvir os seus secretários de Estado. Porque há contradições entre o que o Sr. Secretário disse e aquilo que veio acontecer semanas depois sobre a qualidade das auditorias e dos relatórios. O Partido Socialista, presumo, sugere que se ouça primeiro a ANAC, faz todo sentido, sendo certo, fazendo apenas um pequeno pedido para a boa condução dos nossos trabalhos. Tinha essa intenção, mas optei por uma questão de respeito institucional de dirigir à própria ANAC um requerimento solicitando se tem os estudos, as auditorias, se as pode fazer chegar para as ler e para depois fazer uma audição com base nos documentos. Portanto, é aprovar os requerimentos, mesmo a sugestão do Partido Socialista, pedindo, se possível, se os tiver, que nos faça chegar antecipadamente as auditorias e os estudos, para depois podermos estar todos em pé de igualdade e fazer a discussão com a ANAC. E logo a seguir, e faz sentido ouvir a tutela, que é assim que a coisa funciona de facto, ouvir depois no final a tutela, não nos opõe, aceitamos essa sugestão.
Sr. Deputado Luís Teste, ainda assim quer tomar a palavra?
Sim, basicamente para fazer esta sugestão que foi aceita pelo CDS, pelo Sr. Deputado Hélder Amaral, no sentido de nós previamente ouvirmos a ANAC. E isto não tem só única e exclusivamente a ver com aquele procedimento de primeiro se ouvir, logicamente, a entidade tutelada e depois a tutela, tem também a ver com uma nuance, é que podem estar aqui em causa questões que dizem única e exclusivamente respeito à matéria de independência da ANAC e, portanto, que a tutela deve desconhecer. E, portanto, faz todo o sentido nós ouvirmos a ANAC, até porque a ANAC pode subejar nos esclarecimentos a prestar sobre esta matéria. Muito obrigado.
Podemos votar. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Fixação da redação final. Este projeto de resolução é do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor de Sousa, estamos em condições de fixar a redação final? Garantia de estacionamento reservado para pessoas com deficiência. É do deputado Falcato.
Não é? Não é?